Desculpa, não tinha visto que o Sr. Deputado António Filipe já estava na sala. Vamos então começar a nossa... Peço imensa desculpa. Estava... Boa tarde, Srs. Deputados. Vamos iniciar então os nossos trabalhos, retomando... estávamos na parte final de apresentação das propostas e debate relativas ao Estatuto dos Deputados. Ainda falta, relativamente ao percurso que fizemos na última reunião, teve que ver com os artigos 20 e 21, falta ainda uma proposta, não sei se querem ainda reabrir a discussão do artigo 21, mas independentemente disso, falta ainda uma proposta do PSD relativamente ao artigo 27, que tem que ver com o conflito de interesses, e depois há aquelas questões que eu tinha suscitado relativamente a alguns artigos do Estatuto dos Deputados que não tinham sido objeto de nenhuma proposta formal ab initio por parte dos grupos parlamentares, mas relativamente às quais valia a pena haver alguma reflexão para os grupos parlamentares depois apresentarem ou não alguma sugestão de alteração, e que foram enumeradas, se for necessário, eu depois volto a enumerar se alguém não tomou a devida nota na última reunião. Eu começava então por dar a palavra ao Sr. Deputado Álvaro Batista para fazer a apresentação da proposta apresentada pelo Partido Social Democrata relativamente à alteração do artigo 27. É o artigo 26, peço desculpa.
Muito obrigado.
É o artigo 26 sobre o registro de interesses.
Sim. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente, cumprimentar os senhores deputados presentes. E dizer que a proposta do PSD relativamente ao artigo 26 consubstancia em propostas de alteração relativamente ao número 2 e ao número 7. No que diz respeito ao número 2... A proposta do PSD é que o registro de interesses consista na inscrição numa plataforma própria de todas as atividades que sejam suscetíveis de poderem gerar incompatibilidades ou impedimentos e também de quaisquer atos que possam proporcionar proveitos financeiros ou conflitos de interesses. Portanto, o objetivo do PSD é, no essencial, que... Portanto, agilizar, digamos, a forma de proceder a este registro de interesses e, ao mesmo tempo, criarem condições para que o registro de interesses fique disponível dentro da medida daquilo que vier a ser depois definido, mas que fique disponível para consulta aos cidadãos. Depois, a proposta consubstancia-se, a proposta do PSC consubstancia-se também em alterações ao número 7, e que são basicamente as seguintes, que em caso de não apresentação do registro de interesses, a Comissão Parlamentar competente em razão da matéria notificará o deputado para apresentar esse registro de interesses no prazo de 30 dias e, caso não venha a ser dado cumprimento a esse prazo por parte do destinatário da comunicação, que venha a existir automaticamente a suspensão do mandato até à data em que o deputado em causa proceda à entrega do documento. E, em termos gerais, Sr. Presidente, é basicamente esta a proposta do PSD relativamente ao artigo 26.
Obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se alguém deseja intervir sobre a formulação desta proposta. Sr. Deputado António Carlos Monteiro.
Sr. Presidente, muito obrigado, Sras. e Srs. Deputados. Compreendendo aquilo que são as preocupações que o PSD expressa em torno da questão do conflito de interesses, eu penso que, para se poder tomar uma decisão sobre elas, nomeadamente a questão da plataforma eletrónica, penso que está intimamente ligada àquilo que é a preocupação que nós tivemos no início dos trabalhos desta Comissão e que nos tem acompanhado ao longo destes tempos, sobre aquilo que deve ser o conteúdo da declaração única que os titulares de cargos políticos e de altos cargos públicos deverão fazer. E, portanto, uma vez que o objetivo nos parece ser o de que essa declaração deve ser única, que essa declaração poderá ser feita e a publicidade dessa mesma declaração carece de ser também estabilizada, penso que a proposta que agora foi apresentada deverá ser integrada nessa preocupação também. Depois, em relação à segunda questão, que é a consequência jurídica da ausência da declaração relativamente ao conflito de interesses. Ainda há pouco, embora noutro fórum, tive a oportunidade de refletir um pouco sobre essa mesma questão e a consequência ser a suspensão de mandato sem mais deve obrigar-nos também a refletir nas consequências que tal sanção, se quisermos, pode ter naquilo que são as formações das maiorias e naquilo que é a função representativa do deputado. Ou seja, os deputados que estão, que foram eleitos, não se representam a eles próprios, representam um conjunto de cidadãos que votou neles. E que, por essa mesma razão, a Assembleia da República representa aquilo que é a vontade do país expressa de acordo com a lei eleitoral em vigor na altura. Se a consequência for simplesmente a suspensão do deputado sem mais, sem se indicar como aquilo que deve ser a sua necessária substituição, por exemplo, poder-se-á estar perante situações em que se alteram maiorias que não são as desejadas pelo eleitorado, porque, obviamente, que essa mesma suspensão levaria a que o deputado não pudesse exercer aquilo que é não apenas o seu direito, mas o seu dever, que é representar quem o elegeu. E, portanto, ficaria essa nota de que se porventura se vier a estabelecer como sanções no sentido da suspensão do mandato, que haveria sempre necessidade de garantir a sua substituição de modo a não pôr em causa a maioria parlamentar que eventualmente dependesse daquilo que são, daquilo que é esse mesmo mandato.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Jorge Lacão.
As regras relativamente ao registro de interesses devem ser regras com um grau de clareza e de objetividade suficiente para que, ao preenchê-las, os deputados encontrem, no fundo, um quadro que não dê lugar a ambiguidades sobre zonas cinzentas de inscrição ou de não inscrição. Eu creio que, nesse aspecto, a norma em vigor é razoavelmente detalhada sobre o que importa inscrever no registro de interesses e até já dela consta digamos matérias que tenham significado financeiro e que por terem significado financeiro nas várias alíneas do ponto 4A em vigor, já dela constam, porque aí se diz inscrição de interesses financeiros relevantes, compreenderá a identificação dos atos que geram direto ou indiretamente pagamentos designadamente e depois vem uma discriminação objetiva desses mesmos atos. Portanto, neste sentido, não parece que este proémio, de alguma maneira, ou melhor, este acrescentar ao número 2 apresentado pelo PSD, traga conteúdo inovador. É apenas uma formulação e não me parece que traga conteúdo inovador, porque os atos que possam proporcionar proveitos financeiros são depois os que já estão descritos na própria norma atualmente em vigor. Portanto, não sei se ela traz alguma benfeitoria em termos de inovação normativa ou se, sendo uma redundância, acaba por aparentemente criar mais uma digamos, uma eventual confusão de leitura que outra coisa qualquer. Portanto, tenho esta dúvida. A segunda observação que queria fazer é relativamente à combinação que aqui se propõe, e que o Sr. Deputado Álvaro Batista apresentou, relativamente à consequência de, não apresentando o registro de interesses, poder haver uma suspensão de mandato em caso de incumprimento culposo, até à data em que se proceda à respectiva entrega. A minha dúvida é a seguinte. Nós já temos figuras de suspensão do mandato do deputado e elas resultam numa duas situações. Ou aquelas soluções que nós, aliás, também estamos a refletir sobre elas, em que há possibilidades de suspensão por algumas razões claramente determinadas, mas que não têm natureza sancionatória, e outras que são as que resultam da persecução de processos crime que implicam levantamento de imunidade, e essa está também expressamente prevista na Constituição. Fora disso, estabelecer consequências sancionatórias fora do quadro constitucional pode até ter uma razoável razão de ser, mas tenho dúvidas sobre a conformidade constitucional da solução. Ou seja, se nós admitíssemos como boa solução que se podem estabelecer consequências sancionatórias ao mandato, para além daquelas que a Constituição admite, pelo legislador ordinário poderiam passar pela cabeça coisas várias. Não quero agora ter delírios de imaginação, mas podiam passar pela cabeça coisas várias. Ora, em matéria de consequências sancionatórias que impliquem efeitos sobre a regularidade do exercício de mandato, vejo-as como aquelas que a Constituição permite, tenho dúvidas que se possam estabelecer outras que a Constituição não permite. E, portanto, embora neste caso eu até acrescentasse, não viesse mal ao mundo que uma consequência dessas estivesse prevista na lei, porque não se está a ver que um deputado, depois de notificado, passados 30 dias, continue a não apresentar o seu registro de interesse. De facto, é uma falta grave. Agora, que esta falta grave possa constitucionalmente dar lugar a uma decisão de suspensão de mandato, é aí que está precisamente a minha dúvida. Portanto, neste momento digo isto como dúvida, para procurar eu próprio refletir um pouco mais sobre o tema, para perceber se a dúvida se me vai transformar em certeza ou se pode ser superado.
Eu nesta fase não registro mais pedidos de palavra. Eu próprio, antes de dar a palavra ao Sr. Deputado Álvaro Batista, queria também formular um bocadinho a... Pois, como eu não vou falar como Presidente, vou usar da palavra e depois passo a palavra ao Sr. Deputado António Filipe, antes de passar ao Sr. Deputado Álvaro Batista. Em primeiro lugar, relativamente à primeira observação do Sr. Deputado Jorge Lacão, eu devo dizer, relativamente à questão do número 2, do número 3 do artigo 26, atualmente já conter nas palavras do Sr. Deputado Jorge Lacão aquilo que eventualmente possa resultar da proposta do PSD, eu queria apenas discordar, chamando a atenção, que o número 3, atualmente, do artigo 26 do Estatuto dos Deputados, refere-se exclusivamente às situações de acumulação de atividades, ou seja, quando o deputado exerce outras atividades, para além da atividade de deputado, o que é permitido, uma vez que a atividade de deputado não está sujeita ao regime da exclusividade, a necessidade de indicar, e o número 3 é exatamente nesse sentido, dizendo que deve constar do registro de interesses a inscrição das atividades exercidas independentemente da sua forma ou regime. Ora, aquilo que eu vejo na proposta do PSD, para além das atividades, é a questão dos interesses económicos. por exemplo, a detenção de a titularidade em sociedades e por aí fora, independentemente de o mandato até poder estar a ser exercido em exclusividade. Há muitos deputados que, na sua vida pessoal, têm determinados ativos que podem ou não ser, digamos assim, influenciados ou postos em causa por determinado tipo de decisões ou deliberações que tomam no seio parlamentar, independentemente deles não exercerem nenhuma atividade durante o período do mandato, para além da atividade de deputado. E, portanto, a questão, se eu bem entendo, a questão dos interesses económicos ou financeiros pode, de facto, não estar atualmente salvaguardado na redação do número 3. E, portanto... O artigo 4A... Sim. Exatamente, mas por isso mesmo, o que eu vejo é que no número 2, o Sr. Deputado disse que o número 2 atual diz apenas que o registro de interesse consiste na inscrição de todos os atos e atividades suscetíveis de gerar impedimentos. E a proposta que estava em cima da mesa, pelo que eu percebi, apresentada pelo Sr. Deputado Álvaro Batista, era, digamos que, densificar mais este número 2, que depois é desenvolvido no número 3, relativamente à acumulação de atividades, e ao número 4, relativamente a atividades financeiras. A interesses
sentido,
financeiros.
Compreendo, mas foi nesse sentido que disse que não via aqui verdadeiramente inovação.
O acrescento, não? Sim. Pronto. Já quanto à segunda observação, da questão da sanção, independentemente de termos que conciliar, como o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves tem chamado repetidamente a atenção nesta Comissão, termos no final que conciliar aquilo que vier a ser o regime sancionatório para a omissão de obrigações declarativas no documento único de declaração, com aquilo que depois nos vários estatutos, e aqui estamos a ver o Estatuto dos Deputados, se diga, é evidente que o Estatuto dos Deputados, como o Estatuto de qualquer outro titular de cargo político, pode ir além, se for essa a intenção do legislador, daquela que é a sanção do regime geral. A chamada de atenção do Sr. Deputado Jorge Lacão foi apenas isso, uma chamada de atenção de que os mecanismos de suspensão aprovados na lei podem, ou não, pelo menos potencialmente, criar algum embaraço com o texto da Constituição. Eu chamo a atenção que na Constituição atualmente não é tratada a questão da suspensão diretamente. A Constituição só fala na substituição temporária, quando atualmente a lei em vigor já determina, para além da suspensão temporária, que essa sim é por iniciativa do deputado, já determina dois outros tipos de suspensão, na linha B e na linha C do artigo 4º, que uma tem que ver com a ocorrência das incompatibilidades e, portanto, é uma decorrência do encargo constitucional para a lei geral definir as regras relativas às incompatibilidades dos deputados, e a outra tem que ver com o prosseguimento do procedimento criminal e que é, portanto, independente da vontade do deputado. Quer dizer, é uma suspensão que determina necessariamente, isto para responder também ao Sr. Deputado António Carlos Monteiro, a sua substituição. A suspensão tem que determinar a substituição, sob pena de o universo 230 ser posto em causa, em qualquer tipo de suspensão do mandato. Portanto, é da natureza das coisas que a suspensão dará sempre lugar à substituição, que é isso que atualmente ocorre. Em qualquer dos cenários de suspensão que estão atualmente previstos no número 4 do Estatuto dos Deputados, tem de ocorrer necessariamente a substituição do deputado, e é isso que a Subcomissão de Ética vela sempre para que aconteça, junto dos respectivos grupos parlamentares, para indicação dos deputados que substituem o mandato que fica suspenso. E, portanto, isso acontecerá sempre. Mas o Sr. Deputado Jorge Lacão tem razão no sentido de dizer que temos que ver se no plano dos princípios choca ou não choca com a...
Com
Sim, sim. Eu, pela minha parte, já terminei.
Mas... o Sr. Deputado António Filipe me consente também, porque uma vez que ele está inscrito...
Mas depois, a seguir ao Sr. Deputado Jorge da Câmara, dou a palavra ao Sr. Deputado António Filipe.
Eu reconheço, e é, aliás, uma evidência, de que há figuras de suspensão ou que já estão constitucionalmente tratadas, como é o caso daquelas que possam decorrer do levantamento de imunidade, ou aquelas que resultam de procedimentos que não têm natureza sancionatória e, portanto, em que a própria vontade do deputado está coenvolvida nessa situação de suspensão de mandato. Agora, o que eu chamei a atenção é para criarmos uma solução de suspensão como figura sancionatória. Portanto, uma figura que se imporia ao regular exercício do mandato do deputado. E o que eu considero é que estas matérias são, têm que seguir estritamente o disposto na Constituição. E quando a Constituição fala de alguma coisa relativamente à descontinuidade, permita-se uma expressão, do mandato do deputado em relação à figura da perda de mandato. Ou seja, não, a Constituição não estabelece uma figura sancionatória de suspensão em função daquilo que o legislador ordinário entendesse por adequado aplicar. E eu tenho muitas dúvidas que isso possa ser feito na lei ordinária, porque agora estávamos a prefigurar uma situação de suspensão por não entrega de uma determinada declaração. Amanhã podia-se aumentar o efeito da suspensão por um determinado tipo de comportamento considerado não suficientemente adequado. E isso levanta enormes problemas sobre o princípio da estabilidade dos mandatos, tal como são constitucionalmente definidos. Portanto, é esta a dúvida que eu coloquei.
Sr. Deputado António Filipe.
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu ia compartilhar esta discussão, mas colocaria uma que é prévia, que é a seguinte. Creio que nesta oportunidade em que estamos a refletir sobre o Estatuto, vale a pena refletir sobre a formulação que consta do artigo 26º sobre o Registro de Interesses, quando considera que o registro de interesses serve para declarar situações suscetíveis de gerar impedimentos. Eu creio que a situação não é essa, ou seja, eu creio que em rigor, isto porquê? Porque se declarar uma situação que configura um impedimento, tem que ser retiradas as consequências, não é? Ou a nível da perda de mandato, ou, enfim, porque não se pode exercer o mandato de deputado havendo impedimentos. Outra coisa é haver conflitos de interesses. Mas creio que esta formulação que a lei adotou, que o Estatuto dos Deputados adotou, de considerar que o que se declara no registro de interesse é suscetível de gerar impedimentos, tem levado a confusões e até com alguma frequência que vemos alguns colegas nossos dizer que estão impedidos de votar porque são casados ou porque o cônjuge tem determinadas funções, o que sabemos que não é assim, ou seja, os deputados exercem sempre todos os seus direitos, aquilo que têm que fazer é declarar, por razões de transparência, declarar que têm aqui um interesse especial, num interesse particular na determinada matéria. E creio que esta formulação que se refere a impedimentos que ajuda a essa confusão e, portanto, creio que talvez valesse a pena refletir numa formulação que fosse rigorosa, ou seja, o registro de interesse serve para que sejam declaradas as funções exercidas pelos deputados e as situações suscetíveis de gerarem conflitos de interesses, porque creio que é isso é disso que estamos a falar e não propriamente impedimentos, que independentes são situações de outra natureza. Portanto, isto é uma questão genérica, que não está reportada a nenhuma proposta em particular, até está reportada ao próprio texto atualmente vigente. Por maioria de razão, não se declaram incompatibilidades, porque se existirem incompatibilidades, o deputado pura e simplesmente não pode estar a exercer o seu mandato havendo situações de incompatibilidade. Agora, relativamente a esta questão que estamos aqui a refletir da possibilidade de suspensão por razões sancionatórias, eu compartilho as dúvidas de constitucionalidade que foram suscitadas, quer pelo deputado Marcos Guedes, quer pelo Sr. Presidente, quer pelo deputado Jorge Lacão, porque de facto é muito difícil encontrar a rimo constitucional para essa possibilidade. De facto, nós não, A Constituição não prevê, como foi dito, a suspensão de mandato. A lei prevê, em determinadas circunstâncias, mas nenhuma delas por razões sancionatórias. E eu creio que aquilo que se está aqui a discutir é a possibilidade, no fundo, da introdução de uma sanção de natureza disciplinar. E eu tenho as maiores dúvidas de que os deputados sejam suscetíveis de procedimentos disciplinares por exercício das suas funções. E creio que era disso que estaríamos a tratar. Para além de que criaria aqui uma dificuldade adicional, que também já foi de certa maneira ferida, que é o facto de que a substituição não poderia implicar uma alteração da composição do Parlamento, o que significaria que havia alguém assumiria, ainda que compulsivamente, o exercício do mandato. Alguém que não foi eleito e que seguramente em círculos de menor dimensão, em que o número de candidatos é reduzido, poder-se-ia criar uma situação em que ninguém estivesse em condições de poder exercer, de poder ser o mandato e que de assim, em todo o caso, uma situação que é relativamente absurda, porque alguém teria de estar em funções, porque a composição da Assembleia não poderia ser alterada e poderíamos estar aqui a criar uma situação de difícil resolução. E, portanto, eu creio que esta a possibilidade de prever mecanismos de suspensão com natureza sancionatória é de considerar muito duvidosa do meu ponto de vista.
Obrigado, Sr. Deputado Álvaro Batista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer naturalmente todos os comentários dos senhores deputados e dizer, relativamente ao artigo 26, que a primeira alteração que lá está transcrita corresponde à substituição do termo documento próprio pelo termo plataforma própria, que visa, ao fim e ao cabo, aquilo, dar cumprimento àquilo que já existe hoje em dia na Assembleia da República. Portanto, aí não há nenhuma inovação do ponto de vista prático, pois todos nós sabemos que quando fizemos o nosso registro de interesses em sede da Assembleia da República, o fizemos numa plataforma eletrónica, aparecendo depois o resultado automaticamente no site da Assembleia da República, acessível a todos os cidadãos, e não o fizemos em documento próprio, como sucedeu no que diz respeito à declaração de interesses para o Tribunal Constitucional. Depois dizer que, relativamente à parte restante das alterações feitas, sugeridas, apresentadas pelo PSD para o artigo 26, visa precisamente alargar o âmbito daquilo que é a manifestação, o registro de interesses, como muito bem referiu o Sr. Deputado António Filipe. Hoje, em dia, apenas é referido dever constar do registro de interesses as atividades suscetíveis de gerar impedimentos, e o que se procurou foi alargar precisamente esse âmbito a todas as realidades que devem estar compreendidas no registro de interesses. É evidente que estamos disponíveis para repensar esta redação. Fizemos naturalmente a nossa reflexão antes de apresentar a proposta. Achamos que faz sentido condensar neste número 2 aquilo que é o conjunto, em termos latos, naturalmente, em termos gerais, mas aquilo que é o conjunto das realidades que devem integrar o registro de interesses, sem prejuízo depois delas serem mais à frente especificadas. Depois dizer, relativamente à proposta de alteração do número 7, subscrever integralmente aquilo que são as afirmações do Sr. Presidente relativamente à substituição dos deputados, na nossa perspectiva, ocorrendo a suspensão, automaticamente, e como já sucede hoje em dia, terá que se proceder à substituição do deputado suspenso, para garantir que a Assembleia tem sempre a plena representatividade decorrente daquilo que foi o resultado eleitoral. Já tenho muitas divergências, não de certezas, tenho dúvidas também, mas já tenho muitas divergências relativamente à questão da constitucionalidade. Em primeiro lugar, dizer o seguinte: quando o PSD propõe a suspensão do mandato, propõe-o numa situação já, digamos, extrema. Já numa situação em que o deputado deixou passar o prazo normal para apresentar a sua declaração de impedimentos, apesar disso, a Assembleia da República notifica-o já para além do prazo, dando-lhe um prazo suplementar de 30 dias, e o deputado, neste caso já não pode ser por negligência, o deputado dolosamente, intencionalmente, decide não apresentar a sua declaração de impedimentos. E a questão que se coloca é esta: deve a Assembleia da República assistir passivamente a esta situação e não deve haver nenhuma consequência? E na perspectiva do PSD, não deve haver. Não deve assim suceder. Deve, o deputado deve ficar suspenso das suas funções. Esta suspensão parece-nos a nós, no entanto, que não pode ser considerada como uma sanção, nem como o resultado de um processo disciplinar. É algo que funciona automaticamente em função de um facto objetivo da mais fácil e elementar constatação. Depois de colocar a questão aos senhores deputados se hoje em dia, em função daquilo que é o artigo 4º do Estatuto dos Deputados, poder-se-á ou não considerar que a suspensão do mandato tem uma qualquer envolvente sancionatória ou punitiva, e na nossa perspectiva não sucede assim. Porquê? A linha A, aquilo que são as previsões que neste momento já constam no Estatuto para a suspensão do mandato. A linha A, deferimento do requerimento de suspensão temporária feita pelo próprio. Conteúdo sancionatório? Não tem nenhum. Depois, procedimento criminal no número 3 do artigo 11º. Todos os senhores deputados sabem que este procedimento criminal não é uma condenação. Portanto, a suspensão não decorre da condenação, depende apenas da formulação da acusação. Ora, na nossa sociedade, o princípio in dubio pro reo tem que vigorar até o trânsito em julgado das sentenças e, portanto, dizer que, defender que a suspensão pela acusação em procedimento criminal é uma sanção, eu acho que isso sim, esse entendimento sim, colocaria sérias questões do ponto de vista constitucional. E depois, as situações que vêm prevista na linha C, que são várias situações elencadas, que são basicamente a nomeação para outros cargos do Estado. Ora, dificilmente alguém poderá defender que a nomeação de um deputado para ministro e a suspensão do respectivo mandato tenha uma qualquer envolvente sancionatória. E, portanto, na nossa perspectiva, quando formulámos esta proposta, nunca a entendemos e não estamos a entendê-la como ser uma sanção para o deputado, mas sim como uma consequência automática e que esse próprio deputado pode fazer cessar imediatamente, uma consequência automática para a não apresentação da declaração de rendimentos e cujo termo está completamente na disponibilidade do próprio deputado, porque se o deputado, no momento em que apresenta a declaração de rendimentos, automaticamente tem que cessar a respectiva suspensão do mandato. Dizer depois que o que está previsto não é, portanto, esta consequência não está prevista para a declaração incompleta, a apresentação da declaração incompleta, errada, está prevista apenas para a falta absoluta da apresentação da declaração. E, portanto, qualquer documento assinado pelo deputado e intitulado pelo mesmo como declaração de interesses, automaticamente faz cessar, portanto, a suspensão do mandato, independentemente daquilo que seja o seu conteúdo. Obviamente que depois, e aí sim, já há mecanismos sancionatórios para a eventualidade dessa declaração não corresponder àquilo que é a realidade. Mas, portanto, senhores deputados, é neste contexto que esta proposta foi apresentada pelo PSD, dizer que a nossa convicção é esta que eu acabei de transmitir, mas obviamente não temos certezas e, nessa medida, agradecemos todas as reflexões, designadamente a reflexão que o senhor deputado Jorge Lacão aqui afirmou que iria fazer, pois de certeza que da mesma contribuirão, decorrerão contributos que a todos nos ajudarão a fazer uma lei mais melhor, uma lei mais perfeita e, obviamente, que é esse o objetivo de todos. E é só. Muito obrigado, senhor Presidente.
Eu tenho inscrito o Sr. Deputado António Carlos Monteiro, mas lançava apenas uma questão que agora pela intervenção do Sr. Deputado Álvaro Batista, conjugada com a chamada atenção do Sr. Deputado Jorge Lacan, do Sr. Deputado António Filipe, me suscitou. Embora não tenha ficado ainda cristalizado lá atrás, no regime geral, nós prevemos que a omissão de obrigações declarativas, a omissão culposa, possa, em determinadas circunstâncias, ser criminalizado. Ora, é outra coisa. Mas veja se consegue perceber o fio de raciocínio. A Constituição já diz que, movido o procedimento criminal, e o Estatuto dos Deputados repete essa norma, movido um procedimento criminal contra um deputado, que a Assembleia deve decidir da suspensão ou não do mandato. Ora, o que acontece atualmente nos processos judiciais comuns, a Assembleia tem por norma determinar a suspensão do mandato apenas pelo período da presença em tribunal, relativamente aos processos. Mas, face ao texto constitucional, porventura, nada impede que a Constituição, em determinado tipo de processos, nomeadamente processos movidos por incumprimento culposo de obrigações do deputado, obrigações declarativas dos deputados, que a suspensão seja não apenas pelos dias do julgamento, mas seja determinada imediatamente. É apenas uma acha que eu lance para o debate, porque eu sou um bocadinho sensível à ideia de que o registro de interesses é da exclusiva responsabilidade dos deputados. Só os deputados é que podem inscrever e alterar o seu registro de interesses através da plataforma digital que existe aqui no Parlamento com o seu cartão próprio de deputado. Se o deputado, pura e simplesmente, omitir ou, digamos, se recusar a cumprir essa sua obrigação, o que é que acontece? Eu percebo a dúvida, mas eu acho que a dúvida tem que ser conjugada com o regime que lá atrás, em termos gerais para todos os titulares de cargos políticos relativamente à obrigação declarativa, que for determinado. E se lá atrás, porventura, ficar fechado que dá lugar a um procedimento, a uma sanção criminal, se der lugar a uma sanção criminal, pode ser que a dúvida que o Sr. Deputado Jorge Lacão e o Sr. Deputado António Filipe suscitaram relativamente à conformidade com a Constituição fique mais aplanada, porque a Constituição já tem uma previsão de suspensão do mandato de deputado no caso dos processos judiciais. Sr. Deputado António Carlos Monteiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. As minhas reflexões iam no sentido em que o Sr. Presidente colocou a questão agora, mas eu permitia-me pensar e fazer essa reflexão ainda num ponto prévio, ou melhor, um ponto antecedente em relação a elas. Quando discutimos aqui a questão do regime geral, e por isso há pouco eu falei nisso, o objetivo que de alguma forma nos propusemos foi a de que, e indiciariamente parece-se encaminhar-se para isso, de passarmos a ter uma declaração única. E nessa declaração única, a preocupação que nós teremos é de garantir o que é que será objeto de publicidade, por razões de transparência, aquilo que eventualmente poderá ser reservado por razões de salvaguarda da privacidade das pessoas. Agora, nessa mesma declaração, nós precisamos, e aqui tendo em atenção as observações do Sr. Deputado António Filipe, nós precisamos de que sejam declaradas aquilo que são as situações que podem gerar eventuais impedimentos, eventuais incompatibilidades, e tanto quanto eu entendo pela proposta do PSD, eventuais conflitos de interesse. Portanto, é verdade a observação que o Sr. Deputado António Filipe fez, de que a formulação legal hoje em dia é geradora de equívocos porque confunde impedimentos e conflitos de interesses, mas, na realidade, quando temos discutido estas questões, nós temos sabido distinguir aqui entre aquilo que são incompatibilidades, aquilo que são impedimentos e também aquilo que são conflitos de interesses. São três coisas diferentes e a questão é a de sabermos se o conteúdo da declaração deve abranger de forma clara estes três tipos de situações que são diferentes e que podem, em qualquer um destes casos, gerar situações e ter consequências diferentes. Outra questão que eu acho que é importante revisitar aquilo que já se discutiu nesta comissão e que indiciariamente foi possível perceber algum tipo de consensos foi as consequências da falta de declaração culposa. E, portanto, eu nem distinguiria, ou seja, nesta fase nem quero distinguir especificamente a proposta do PSD, mas naquilo que são as consequências da falta de declaração culposa, para além da consequência criminal, nomeadamente que está prevista especificamente para as falsas declarações, se quisermos, ou seja, declarações enganosas, não é? E aí, aquilo que, por exemplo, o CDS propôs, e não fomos os únicos, foi agravar para o crime de falsas declarações qualificadas, mas o que está previsto é, inclusivamente, a perda de mandato, no caso da ausência de declaração, desde que seja feita uma notificação prévia. E, portanto, eu, compreendendo a preocupação do PSD, o que eu acho é que, em relação a todo este modelo, eu acho que nós temos que ter uma perspectiva de conjunto e que joguem as diferentes soluções umas com as outras. Não apenas sobre a questão, e confesso que a questão criminal nem é aquela que me impressiona mais, mas estando prevista a eventual perda de mandato por ausência de declaração culposa, eu acho que primeiro convinha solidificar e vermos se efetivamente existe um consenso claro no que diz respeito a essa mesma consequência, consequência essa que tem que ser declarada no caso dos deputados pela Assembleia, e percebermos que sentido faz e como conjugar a eventual proposta neste momento da suspensão de mandato, quando o procedimento que nós estivemos a estabelecer foi até o da perda de mandato. E, portanto, eu acho que se esta declaração relativamente ao conflito de interesses deve fazer parte da declaração única, se não houver declaração única, ou seja, obviamente que a consequência já lá está. É, depois de notificado, ter a perda de mandato. E, portanto, eu colocava à consideração estas minhas preocupações de termos um sistema que faça sentido, porque se estivermos a definir esta consequência na generalidade dos cargos políticos, em relação aos deputados, para se considerar que faria sentido ter como consequência a suspensão do mandato, sendo que esta matéria deveria fazer parte da declaração, pode dar o sinal do contrário. É de que haveria para os deputados um sistema mais favorável do que para a generalidade dos titulares de cargos políticos e de altos cargos públicos. E, portanto, fica esta preocupação também em cima da mesa, de que esta proposta deve ser revisitada e enquadrada em relação àquilo que foram as propostas e aquilo que for o consenso que se vier a gerar relativamente às obrigações declaratórias.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Jorge Lacão.
Eu vou começar por uma caricatura, que às vezes, utilizando a caricatura, alcançamos melhor a natureza das coisas. Imaginávamos que... Não tema, Sr. Deputado, não seja tão cético. Não seja tão cético. Mas pode dar o seu contributo e iluminar o meu espírito também. Tenho sempre disponibilidade para isso. Imaginávamos que aprovávamos uma norma qualquer que dizia que os deputados tinham que usar a gravata no plenário. Epá, e você inspirou-me, quer dizer, depois a retorquir comigo... Fui logo direito a um tema que lhe é caro. Não é?
É barato.
Quer dizer, fica-lhe barato. Fica-lhe mais barato. E imaginemos que o deputado em causa, ao fim de 30 dias, não cumpria a injunção de usar gravata no plenário. E que, entretanto, tinha estabelecido um regime sancionatório, quem não levar gravata para o plenário, tendo sido notificado para isso ao fim de 30 dias, é-lhe suspenso o mandato. Do ponto de vista formal, é exatamente aquilo que estamos aqui a discutir relativamente ao registro de interesse. E, portanto, o que eu pergunto é se constitucionalmente isto é admissível. Claro que não é admissível. Não é admissível. porque a natureza dos interesses a proteger é que são diferentes.
Ah,
mas o que eu disse é que do ponto de vista da credencial constitucional para regular isso, aí é a mesma coisa. E é esse aspecto que nós temos que saber distinguir. E que, aliás, creio que o Sr. Deputado Marcos Guedes procurou distinguir. E a credencial constitucional que nós temos, em relação a consequências sancionatórias, elas referem-se a temas que implicam a perda de mandato. Isso temos credencial constitucional para estabelecer as situações que conduzam à perda de mandato, e a Constituição é taxativa nisso. Se os deputados forem feridos por alguma incapacidade ou incompatibilidade prevista na lei, se excederem o número de faltas admissível, se inscreverem em partido diverso. E há ainda uma outra possibilidade, que é a de quando sejam judicialmente condenados por crime de responsabilidade no exercício da função. E, portanto, o que nós temos que agora ponderar é o seguinte: a declaração relativa ao registro de interesses deve-lhe ser dada a mesma dignidade que já foi dada e que temos estado a dar à declaração relativa ao registro de rendimentos e património, que quando estiver em falta, habilita justamente à perda de mandato porque pode constituir uma incapacidade prevista na lei. Ou, em caso de dados falseados, intencionalmente falseados, pode levar a uma sanção penal e também, por via dessa sanção penal, poder vir a ocorrer uma perda de mandato, se a lei assim o prever. Não é o que neste momento está previsto, mas a sanção criminal em termos de pena stricto sensu. Se vamos colocar esta declaração de interesses nesse mesmo plano, e é isso que aparentemente na visão conjugada, aparentemente é para aí que apontava a intervenção do Sr. Deputado António Carlos Monteiro, se eu bem o percebi, isto pode criar um grau de exigência de tal ordem drástico, que no que diz respeito a eventuais inconformidades, já não estou a falar da solução de pura e simplesmente haver recusa de apresentação da declaração, mas eventuais desconformidades na dita declaração de interesses, poder levar por identidade de tratamento ao levantamento de um processo com consequências criminais. Bom, dito isto, eu acho que não devemos ir por aí. Eu aconselho a que não fôssemos por aí. E, portanto, ao aconselhar a que não fôssemos por aí, aquilo que me parece mais avisado é deixar que a matéria relativa ao registro de interesses seja tratada ao nível das sanções éticas do Parlamento, que, como sabemos, têm consequências políticas drásticas sobre as pessoas que incorrem em certo tipo de irregularidades. Sanções políticas essas que, diria eu, no plano das consequências para a atividade política do visado, muitas vezes não são menos danosas, mas que não as colocássemos, esta declaração, no mesmo plano da declaração do registro do património e do rendimento. Mas esta é, para já, a minha observação sobre isso. É, aliás, assim, como eu acabei de dizer, que atualmente o Estatuto dos Deputados trata esta matéria. E, portanto, eu, em matéria de consequência sancionatória, como disse, inclinava-me mais para admitir que ela possa ser estabelecida do ponto de vista do juízo ético e menos do ponto de vista da consequência jurídica. Porque, se for do ponto de vista da consequência jurídica, suspensão de mandato, creio que não há habilitação constitucional para o efeito, e, portanto, tínhamos que ir para o escalão mais grave. E o escalão mais grave era admitir incapacidade e perda de mandato associada a essa incapacidade, ou então por eventual divergência intencional na declaração, uma consequência criminal. Esta questão é a primeira vez que a estamos a abordar e, portanto, acho que para além daquilo que ainda pudermos dizer, o melhor era irmos refletir um bocadinho mais maduramente sobre as implicações que isto tudo tem, não é? Não sei se o Sr. Deputado José Manuel Pureza se conforma.
Era isso que eu ia perguntar. O Sr. Deputado José Manuel Pureza inscreve-se ou... Quero... Sr. Deputado António Carlos Monteiro e depois o Sr. Deputado Álvaro Batista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para que fique absolutamente claro aquilo que eu estava a procurar dizer ainda há pouco. As declarações que hoje em dia são feitas são declarações que permitem aferir eventuais impedimentos ou incompatibilidades. E na formulação jurídica, como o Sr. Deputado António Filipe chamou e bem a atenção, o que na realidade estamos a chamar é registro de interesses. Porquê? Porque partimos do princípio de que não haverá, quando se está a declarar, esse impedimento ou essa incompatibilidade. Mas aquilo que permite que seja aferida é exatamente de ser feito esse mesmo registro. Nós não fazemos um registro de incompatibilidades ou de impedimentos, porque supostamente, se estamos a exercer o mandato, não temos nenhuma coisa nem outra. E, portanto, eu acho que é importante clarificar os conceitos para também não nos deixarmos embrulhar na formulação jurídica atual e percebermos até onde é que se quer ir no registro de eventuais conflitos de interesses. Ou seja, aquilo que hoje em dia nós temos é uma obrigação de declaração de interesses quando eventualmente tínhamos um interesse em concreto e que ainda há pouco tivemos exatamente a debater uma situação desse género, em que não tem consequência especial no exercício do mandato, aquilo que existe é apenas uma obrigação de declaração. E por isso mesmo é que eu acho que era importante fazer-se esta ponderação em conjunto com aquilo que são as obrigações declaratórias em geral. Porque a sanção que está prevista para a ausência de declaração é a perda de mandato. A reflexão que temos que fazer, efetivamente, é se a declaração, a falta de declaração de conflito de interesses deve gerar essa mesma sanção pela sua gravidade, como disse bem o Sr. Deputado Jorge Lacão. E essa reflexão acho que carece mesmo de ser feita.
Para terminar então este ponto, Sr. Deputado Álvaro Batista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Como os senhores deputados sabem, eu, portanto, apanhei este processo já em andamento e, portanto, é natural que há algum ou outro pormenor me escape. E os seus deputados, peço alguma falha da minha parte para a enquadrarem nessa mesma circunstância. Parece-me, no entanto, que todos os senhores deputados sabem que este projeto do PSD que estamos a discutir deu a entrada numa fase bastante prévia, quando ainda não se colocava em cima da mesa a questão da declaração única. E, portanto, nós, quando estamos aqui a defender este projeto, estamos a defendê-lo, primeiro, no pressuposto que estamos num processo de construção. E, portanto, isso tem que ser perfeitamente claro, acho que é claro para todos os partidos, estamos num processo de construção, no sentido de discutir para depois encontrar as melhores soluções. Mas também não esquecem todas as discussões e as opções que foram sendo tomadas no passado e aquelas que ainda não foram tomadas relativamente àquilo que ainda não foi votado, porque os partidos ainda não têm a certeza qual vai ser a sua posição. Agora, dito isto... Esta nossa proposta tem que ser entendida como, estando neste registro, tendo-se enquadrar este registro de interesses com uma declaração única. Porque se até agora temos vindo sequencialmente a defender que deve haver apenas uma única declaração, não estamos agora aqui a mudar de posição a defender que haja duas declarações. O que nos parece coerente é que dessa declaração única sejam retirados um conjunto de elementos que vão ser exibidos no site da Assembleia da República relativamente aos deputados de forma autónoma, como poderá-se suceder relativamente a outros titulares de cargos políticos ou de altos cargos públicos, relativamente a outras matérias que venham a ser entendidas como relevantes para a sua divulgação. Dizer depois que nós não entendemos que deva haver um sistema mais favorável para os deputados, de forma alguma. Entendemos até que, a haver alguma diferença, o sistema deve ser mais exigente para os deputados e não menos exigente, precisamente devido à sua função dentro do universo lato daquilo que poderão ser, que deverão ser, em princípio, os destinatários da legislação que estamos hoje aqui a discutir. Depois dizer o seguinte, relativamente às dúvidas constitucionais. Na nossa perspectiva, apesar da Constituição falar sobretudo da perda de mandato, eu acho que os princípios gerais de direito também se aplicam à interpretação das normas constitucionais. E, continuando a dizer que a reflexão de todos os partidos, em particular do Sr. Deputado Jorge Latão, de Lacão, do Sr. Deputado do PCP, que agora me chamo António Filipe, e de outros senhores deputados, a reflexão sobre a constitucionalidade, porque obviamente que ninguém quer aqui que a lei tenha problemas de inconstitucionalidade quando vier finalmente a ser aprovada, mas na perspectiva que os princípios se aplicam também à interpretação da Constituição, quem pode o mais pode o menos. E, portanto, se nós temos poderes para definir, dentro dos limites da Constituição, naturalmente, mas de definir as circunstâncias em que um deputado perde um mandato, por natureza também devemos assumir para nós próprios os poderes de definir quando é que um mandato de um deputado deve ser suspenso. E, portanto, neste enquadramento, aquilo que nos parece será a forma lógica e adequada de enquadrar a proposta que temos neste momento em cima da mesa é que haja, num primeiro momento, após a constatação objetiva de que o deputado, tendo falhado o prazo legal para apresentar a declaração única, para que fique a terminologia correta, tendo sido notificado pela Assembleia da República para, em 30 dias, apresentar essa mesma declaração, que automaticamente o respectivo mandato seja suspenso. É este o conteúdo da nossa proposta, independentemente das sanções que estão previstas na legislação que já previamente discutimos, que poderão levar ao sancionamento em termos criminais e à perda de mandato decretada, naturalmente, pela Assembleia da República. E, portanto, é neste âmbito que nós pedimos que esta nossa proposta seja considerada e, obviamente, que dizendo que também o PSD irá fazer a reflexão, tendo em consideração aquilo que foram as dúvidas e as questões colocadas aqui por todos os senhores deputados. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. À laia de resumo, eu penso que esta última intervenção do Sr. Deputado Álvaro Batista... Com certeza, Sr. Deputado Jorge Lacão. Com certeza, Sr. Deputado Jorge Lacão.
É uma interpretação sobre o critério da boa interpretação das leis. Nós, nesta matéria, estamos a trabalhar com normas de dignidade constitucional. Creio que todos nós percebemos que o mandato de um representante democraticamente eleito é daquelas matérias que têm uma evidente dignidade constitucional. E, portanto, tem um conjunto de... faculdades inerentes ao mandato que se desdobram em direitos de representação. E, portanto, aqui o que deve prevalecer não é o princípio de quem pode mais, quem pode menos, mais típico das competências de natureza administrativa. É o princípio de que, em matéria de direitos, vale a norma constitucional da interpretação restritiva. Ou seja, onde a Constituição expressamente não estabelecer uma faculdade para a restrição de direitos, esses direitos não devem ser restritos. E, portanto, como a Constituição prevê causas de perda de mandato, mas não prevê causas de suspensão de mandato, a não ser em alguns casos que já aqui identificámos, e esses, obviamente, estão expressamente salvaguardados na própria Constituição, no que diz respeito às consequências sancionatórias, eu volto neste ponto a chamar a atenção de que, do ponto de vista da conformidade à Constituição, A meu ver, só temos duas hipóteses. Ou elevamos o grau de exigência para tratar a matéria desta declaração como tratamos a da declaração de rendimentos e património, e eu já disse, não aconselho isso, ou então encontramos fórmula de procurar compreender que consequências poderá ter uma eventual recusa do preenchimento deste tipo de declaração que não tenha implicação sancionatória no normal exercício do mandato. Do ponto de vista jurídico, do ponto de vista político, teria seguramente.
Fazendo então, tentando fazer a devida síntese, eu acho que esta discussão foi bastante útil porque acabou por circunscrever, e esta última intervenção do Sr. Deputado Álvaro Batista contribuiu bastante para isso, acabou por circunscrever a discussão no fundo ao seguinte. Partindo-se do princípio de que será um adquirido do trabalho desta Comissão a existência de uma declaração única, de onde necessariamente constam também os interesses, e que essa declaração única, a sua incompletude ou a recusa na sua prestação, terá um regime sancionatório próprio, a única coisa que interessa para efeitos do Estatuto dos Deputados refletir é se, relativamente aos registros de interesses, que necessariamente têm que bater certo com a declaração única, não podem ser diferentes, porque senão é gato escondido com o rabo de fora, se o Estatuto dos Deputados se basta com o regime sancionatório que for estatuído para a declaração única, ou se o Estatuto dos Deputados quer ir mais longe e prever, para além da sanção que decorre da declaração única, ou sanções, estipular uma sanção específica para deputados. Como dizia o Sr. Deputado Álvaro Batista, a haver alguma diferenciação seria uma diferenciação de maior exigência e não de menor exigência. Essa é a reflexão que temos que fazer, porque, como diz o Sr. Deputado Jorge Lacão, é preciso averiguar, desde logo, da constitucionalidade desse ir mais além e, em segundo lugar, da sensatez desse ir mais além. No fundo, é um bocadinho o resumo que é possível fazer relativamente à questão sancionatória. Relativamente à outra questão que, e bem, foi suscitada pelo Sr. Deputado António Filipe e que se prende com a outra alteração, que não do ponto 7 novo da sanção, mas do número 2, da questão do impedimento, eu diria, se me permitem a sugestão, que porventura o mais avisado seria, olhando para o artigo 26, pura e simplesmente suprimir o número 2. Porque, como diz o Sr. Deputado Jorge Lacão, e bem, já lá está o número 3, o número 4 e o número 5, que detalham qual é que deve ser o conteúdo da declaração, do registro de interesses. E, portanto, o número 2, que pretensamente só serve para definir registro de interesses, como diz o Sr. Deputado António Filipe e bem, define mal a atual lei, o atual texto em vigor, define mal, não só define mal, como define de uma forma porventura perversa, porque permite, ou que permite, interpretações perversas. Eu diria que, face ao número 3, 4 e 5 que lá estão, que no fundo é o detalhar do conteúdo que o registro de interesses deve ter, para que é que nos interessa então definir registro de interesses? O que interessa é determinar o que é que ele deve conter, porque no fundo ele é o repositório ou o depósito, se quiserem, de um conjunto de matérias cuja transparência se entende um bem relevante a proteger na atividade política. E, portanto, porventura, poderá ser uma solução, em vez de andarmos à volta sobre qual a redação mais adequada a dar ao número 2, pura e simplesmente suprimir o número 2 e passar a ter o número 3, 4 e 5, que passaria a ser o número 2, 3 e 4, aonde se diga do registro de interesse deve constar, tal, tal e tal. Deve ainda constar do registro de interesse, tal, em matéria financeira, tal, tal e tal. Deve ainda, tal, tal e tal. Eu acho que, porventura, isso resolveria de uma forma, digamos, mais simples, mais escorreita, simples no sentido escorreito, para evitar mais problemas, a questão. Mas é a reflexão que fica para a redação e para as votações depois definitivas da nossa parte. Resta-nos ainda a alteração que o PSD propõe ao artigo 27. Não sei se o PSD quer utilizar da palavra, sendo certo que, olhando para elas, a única questão que aqui está é uma substantiva, é uma questão que já foi discutida no anteprojeto relativamente ao regime geral e que tem que ver com a questão dos colaterais. Basicamente, é essa a matéria que tem que ver, é retirar daqui o que indiciariamente já se fez relativamente ao regime geral, a matéria das relações de parentesco colateral, passando-a apenas a, como indiciariamente se fez lá atrás também, a referir apenas a descendência direta, o relacionamento de parentesco em linha direta. Presumo que seja isso, mas de qualquer maneira não posso deixar de perguntar ao PSD se pretende ainda assim acrescentar alguma coisa ou se de facto é apenas isso. Sr. Deputado Álvaro Batista.
Como o Sr. Presidente já disse, as alterações que estão propostas às alíneas A e B do número 2 do artigo 27 têm a ver com a declaração, o pedido de declaração por parte do deputado da existência de interesse particular em quaisquer assuntos em que tenha que tomar posição. Havendo alterações perfeitamente cirúrgicas, propostas de alteração perfeitamente cirúrgicas. Em primeiro lugar, é, além dos cônjuges, prever também os interesses das pessoas que vivam em união de facto com o deputado. Depois, portanto, tirar os parentes e afins na linha colateral para deixar apenas os parentes e afins na linha reta. São basicamente estas as alterações propostas, Sr. Presidente.
Alguém deseja pronunciar? Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira.
Presidente, senhores deputados, senhores deputados, já agora só uma questão, porque eu não tenho aqui o projeto do PSD. Eu penso que o projeto do PSD, gostava que o deputado Álvaro Batista confirmasse isto que eu vou dizer, substitui o termo economia comum por união de facto, certo? O texto do PSD substitui o termo economia comum por união de facto. Pronto, ok. Então, eu queria sinalizar as principais alterações que o PSD propõe e as razões pelas quais, em alguns casos, tenho uma discordância e, em outro caso, tenho inquietações. Obviamente, já sabem, não é? Eu não sou porta-voz do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, temos aqui dois deputados que exercem essas funções, isto só para não digamos, corresponsabilizar mais ninguém que a minha pessoa naquilo que vou dizer a seguir. Ora bem, em primeiro lugar, eu não concordo com a substituição do termo economia comum por união de facto, porque uma união de facto é mais restritivo do que a economia comum. Duas pessoas podem, portanto, no fundo podem coabitar, podem coabitar há um ano. Não é uma união de facto, é a economia comum e, portanto, obviamente que união de facto implica a economia comum, mas a economia comum não implica união de facto. E, portanto, eu não percebo, discordo, mas questiono o PSD da razão de ser desta mudança. Este é o primeiro ponto. O segundo ponto tem a ver com a questão da substituição do termo parentes ou afins em linha direta ou até ao segundo grau, da linha colateral, pelo termo parentes ou afins em linha reta. O Sr. Presidente disse, e bem, que na versão do anteprojeto, mas em que estamos a falar noutras coisas que não exatamente esta que estamos aqui a lidar, houve uma restrição, aliás essa é a proposta do PS, também que para a linha direta e que seja na, digamos assim, que haja uma transparência quando para colaterais, nomeadamente segundo grau, e haja contratação pública, por exemplo, que isso esteja num portal, seja claro, e portanto, digamos assim, restringe-se o âmbito em relação à lei atual para a tal linha direta, mas abre-se na proposta do PS, e bem, digamos, a divulgação pública da transparência quando haja colaterais envolvidos, nomeadamente da contratação pública. Ora, o que nós estamos aqui a falar no artigo 27, que curiosamente define, conflito de interesses de uma maneira diferente do artigo 26, aliás, completamente diferente, não sei se toda a gente tem, são artigos diferentes, não é? Porque o 26 é sobre, tem epígrafe registro de interesses, o 27 tem eventual conflito de interesses. Mas, para que fique claro, são duas realidades completamente diferentes, mas têm ambos a ver com conflitos de interesses. O 26 é sobre atos ou atividades suscetíveis de gerar impedimento, este é o 26. O 27 não é nada disto. O 27 é situações em que os deputados, cônjuges, parentes, etc., portanto, tem duas linhas importantes, com quem vivem em economia comum, é a redação atual, e sejam titulares de direitos ou partes em negócios jurídicos cuja existência, validade ou efeitos se alterem em consequência direta da lei ou resolução da Assembleia da República. Esta é a linha A e a B, cuja situação jurídica possa ser modificada por forma direta por lei ou resolução da Assembleia da República. Portanto, o artigo 27 define um conceito de eventual conflito de interesses. E a minha questão, e aqui é a minha questão que coloco em geral, em particular ao grupo parlamentar do PSD, mas não só, é se, caso eu tenha um tio, um primo, um irmão, um cunhado, um sobrinho, que vai ser diretamente afetado por uma lei que eu voto aqui na Assembleia da República, ou um projeto de resolução que eu voto aqui na Assembleia da República, se estamos ou não estamos na presença de um eventual conflito de interesses. Atenção que de eventual conflito de interesses não deriva nenhuma incompatibilidade. É só uma questão de, como já foi dito hoje aqui, o deputado revelar, no ato de voto, que tem um conflito de interesses. Eu lembro-me de um caso que não vou citar, porque envolve um deputado, nesta casa, que fez um parecer sobre uma matéria, posso só dizer que não é do Grupo Parlamentar, do Partido Socialista, sobre uma matéria, não é só para eles ficarem mais descansados, sobre uma matéria do qual tem um interesse direto. Não vou dizer aqui, nem vou dizer lá fora, nem on, nem off. Os jornalistas já me conhecem, eu não falo em off. Falo sempre em on. Ou quase sempre. Digamos, 95% dos casos. Ora bem, na minha opinião...
Mais valia que esta declaração fosse em off.
Na minha opinião, existe um eventual conflito de interesses. E isto leva-me ao terceiro ponto que eu queria, e penso que é o último neste artigo, o terceiro ponto da maneira como isto está redigido atualmente do artigo 27, nomeadamente logo o ponto 1, que diz: os deputados, quando apresentem projeto de lei ou intervenham em quaisquer trabalhos parlamentares, logo isto está mal redigido, porque um projeto de lei é um trabalho parlamentar, devia ser em quaisquer outros trabalhos parlamentares, deviam previamente declarar a existência de interesse particular. Desde já faço aqui sim uma proposta oral. Os deputados, quando apresentem projeto de lei, redijam um parecer ou intervenham em quaisquer outros trabalhos parlamentares, em que não são plenário, devem previamente declarar a existência de interesse particular, e se for caso disso, na matéria em causa. Portanto, nós temos aqui, de facto, vários problemas, basicamente identifiquei aqui três distintos, e gostava de ter a opinião do PSD em particular sobre estas matérias, porque do PS posso ter noutros fóruns.
Sr. Deputado António Carlos Monteiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A minha intervenção é suscitada na sequência da intervenção do Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira, para que fique claro aquilo que é o nosso entendimento relativamente à lei, que aliás tive a ocasião de o dizer na intervenção anterior. O artigo 26 destina-se essencialmente a fazer um registro de interesses que, na realidade, o que procura fazer é apurar se existirão situações de impedimento ou eventual incompatibilidade. E, portanto, se no artigo 26 nós temos as situações dos impedimentos, propriamente, já no artigo 27 aquilo que nós temos são verdadeiramente as situações de conflito de interesses. E no caso dos conflitos de interesses, aquilo que atualmente é previsto no Estatuto é uma obrigação meramente declarativa para efeitos de transparência, sendo que se mantém aquilo que são, se quisermos, o direito e dever do deputado de votar. E, portanto, é apenas uma declaração para que possa ser sindicada pela opinião pública, se assim quisermos, porque, evidentemente, que se a consequência fosse outra, designadamente o impedimento de votar, poderia levar a alterações de maioria que poriam em causa os deveres de representação e a natureza da democracia representativa. Agora, tendo em atenção esta mesma diferença, o CDS reitera aqui as objeções que, a propósito do debate que tivemos antes, no que diz respeito às obrigações declaratórias, tivemos a ocasião de dizer. A nós não conseguimos compreender por que razão é que cessam de existir este tipo de obrigações pelo facto de se estar a falar na linha colateral e por isso mesmo consideramos que se deverá manter. E em relação à questão da economia comum e em relação a parece-nos também por demais evidente que, havendo uma situação de economia comum, a proximidade é tal que provavelmente justifica que a obrigação declarativa exista também. Se a consequência fosse outra, eu até admitiria que as reflexões que foram já tidas e até as votações, sendo que o CDS aí tomou posição contrária. Agora, sendo uma obrigação declaratória para efeitos de transparência, com toda a franqueza, não acompanhamos o PSD neste tipo de solução.
Antes de dar a palavra ao Sr. Deputado Álvaro Batista, chamar a atenção apenas dos Srs. Deputados do seguinte, relativamente às duas questões aqui em análise. Primeira, a questão da economia comum e da união de facto. Srs. Deputados, com toda a franqueza, só numa perspectiva muito, digamos assim, bota de elástico, é que se pode entender que a economia comum se reconduz sempre a relações com natureza afetiva. Porque não é verdade. Na sociedade de hoje em dia, nomeadamente nas pessoas idosas, começam a haver formas de economia comum que não têm nada a ver com afetividades, com relações de afetividade. E, portanto, eu pergunto-me, com toda a franqueza, se é para essas também que tem que haver declaração de conflito de interesses. O que é que... Sr. Deputado, eu depois dou-lhe a palavra. Portanto, não, o contrário. Peço desculpa. O contrário, estamos em sede de declaração de interesse particular. Qual é o interesse particular? Eu posso entender o interesse particular relativamente a alguém com quem se vive em união de facto. Posso entender. Se essa pessoa tiver um interesse económico qualquer na situação. Se for uma pessoa que pura e simplesmente tem uma economia comum por questões de residência, de partilha de residência, de qualquer outra razão, entre as pessoas idosas, hoje em dia, começa a haver muito esse tipo de situações, eu já com toda a franqueza não percebo que seja assim, mas é uma dúvida que eu aqui coloco. A segunda questão que tem que ver com a questão do colateral, o Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira coloca a questão no plano, até parece que haveria, mas isso já ficou esclarecido pela intervenção do Sr. Deputado António Carlos Monteiro, que o artigo 27 não tem qualquer natureza inibitória, tem uma natureza meramente de transparência e, portanto, não resulta daí nenhuma sanção. A questão que eu coloco, a pergunta que eu deixo ao Sr. Deputado Trigo Pereira é se o Sr. Deputado Trigo Pereira, face àquilo que acabou de referir, é capaz, em consciência, de em cada momento em que intervém nos trabalhos parlamentares, formula pareceres, vota, exerce o direito de voto, aquilo que seja, tem consciência dos interesses particulares dos seus sobrinhos, dos seus tios, dos seus... Não tem. Eu não tenho, com toda a franqueza. Até porque não conheço o registro de interesse deles. Eu posso conhecer do meu pai e dos meus filhos. Agora, isto é daquelas coisas que depois não têm aplicabilidade. Não tem. E a única consequência que vai ter é que o Sr. Deputado Trigo Pereira fala num exemplo, é fácil assim, num exemplo em que existe uma intenção declarada por detrás. Eu falo em todas as outras situações em que qualquer um dos 230 deputados pode ser apanhado desprevenidamente numa situação que ele desconhece em absoluto e que de repente lhe é tirada à cara porque a lei diz que ele devia ter feito uma declaração. Eu, com toda a franqueza, não consigo, não sei se é por ter uma família muito grande, não consigo, em relação aos meus parentes no segundo grau da linha colateral, em cada trabalho parlamentar em que intervenho, saber se eles têm algum interesse particular. Não consigo. Sou capaz de dizer em relação a um ou dois, porventura, mas em relação a todos não consigo. E se eu fico sujeito a um escrutínio, que eu quero que exista um escrutínio de transparência por parte da comunicação social, por parte dos cidadãos, relativamente à atividade parlamentar, eu estou a pedir chuva. Ou então isto não é aplicado, porque isto está na lei há 20 ou há 30 anos e que eu saiba, nunca ninguém se lembrou de levantar uma situação relativamente a isto. Mas porventura... Como ela cá está, é possível que levanta. O que eu pergunto é se, em consciência, os deputados, qualquer senhor ou senhora deputada, têm condições para, em cada intervenção parlamentar, estar ciente do interesse particular dos seus parentes em linha colateral. Em consciência. Eu, com toda a franqueza, é a minha grande dúvida. Porque se não for o caso, então defendamos. Se não sendo o caso, haja um bocadinho de bom senso. Porque senão estamos a deitar lenha para o desprestígio do Parlamento, para o desprestígio da função parlamentar, mais uma vez para ataques relativamente aos deputados e às deputadas, por razões, enfim, que ultrapassam um bocadinho o senso comum. É um bocadinho a minha dúvida, com toda a franqueza. O Sr. Deputado Álvaro Batista pediu a palavra, está inscrito o Sr. Deputado António Carlos Monteiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dizer, em primeiro lugar, que subscrevo completamente aquilo que foram as afirmações do Sr. Presidente. Em primeiro lugar, o conceito de economia comum é, acho que para qualquer jurista, um conceito muito mais lato e muito mais difícil de definir do ponto de vista jurídico do que o conceito de união de facto. União de facto, todos sabemos o que é. Economia comum, nós temos toda uma diversidade de situações. O conceito de economia comum pode abranger situações de pessoas em que, vivendo, partilhando economicamente alojamentos, porventura alimentação, mas que não impliquem conhecimento daquilo que é a vida pessoal da outra pessoa com quem partilhamos a economia. E, portanto, exigir-se a alguém que tenha que declarar conflitos de interesses de terceiros com os quais não tem que ter obrigatoriamente uma relação de proximidade do ponto de vista pessoal, eu acho que é exigir-se, portanto, na prática, algo de impossível. Ou, pelo menos, de muito difícil cumprimento. Nossa objetiva, a lei tem que ser certa. E quando falamos em conflitos de interesses e em declarações da parte de titulares de cargos políticos, neste caso de deputados, tem que se ter a certeza de que se exige aos deputados algo que eles possam cumprir concretamente. Tem que haver limites. Todos nós conhecemos de situações de pais e filhos que não se dão bem e que têm relações cortadas. Todos nós conhecemos na vida prática situações de familiares, mesmo na linha reta, em que as pessoas não conhecem objetivamente a vida do outro, do ponto de vista dos interesses particulares. E se isso acontece na linha reta, com muito maioria de razão pode acontecer na linha colateral. Até porque as pessoas muitas vezes estão afastadas, vivem na linha colateral, vivem longe umas das outras, não têm contactos com frequência, e estar-se a obrigar que um deputado conheça os interesses de todas essas pessoas, na prática é exigir-lhe que ele cumpra algo de praticamente impossível. É evidente que as sanções aqui são sanções meramente políticas, mas mesmo assim, eu acho que pôr os deputados perante a obrigatoriedade de cumprir uma lei que depois objetivamente não tem condições de o fazer, eu acho que não é algo que deva ser seguido. Depois dizer que claramente, na nossa perspectiva, fazer pareceres faz parte dos trabalhos parlamentares e, portanto, não me parece que deva haver nenhuma especificação relativamente aos pareceres. O que acontece é que esse senhor deputado, que o senhor deputado Paulo Trigo Pereira não refere, se fez o parecer numa questão em que tinha interesse próprio sem o declarar, não cumpriu o estatuto, se vier a ser descoberto, será a sanção que corresponde, a sanção política que corresponde a esse seu comportamento. E penso que respondi a tudo, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Sr. Deputado António Carlos Monteiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para dizer o seguinte, em relação aos argumentos que o Sr. Presidente utilizou relativamente à economia comum, eu diria que só serviram para reforçar aquilo que é a minha convicção. Porque, quando estamos a falar de economia comum, nós estamos a falar de uma, duas, aliás, mais do que uma pessoa, para viver em economia comum, que contribuem para financiar e sustentar aquela esfera e na qual participa o deputado. E, portanto, é evidente que se estamos a falar de situações de economia comum, eu não me quero saber com quem é que o deputado vive ou se vive ou não a união de facto. Agora, se o deputado acaba por beneficiar direta ou indiretamente, porque é a sua vida, a sua habitação, a sua economia que é tida em comum com outra pessoa, por atos que podem beneficiar essa mesma pessoa, é óbvio que indiretamente ele acaba por ser beneficiado. E aí a limitação apenas às situações de união de facto acaba por restringir o âmbito. Porque vamos pegar exemplos concretos para podermos falar sobre isso. Evidentemente, mantém-se a declaração, mas eu não vivo com os meus pais. Mas se vivesse com os meus pais, viveríamos em economia comum. Mudemos a situação e já não são pais. Imaginem que são pessoas com quem eu tenho uma relação de proximidade. Tios com quem eu vivi toda a vida e vivo em conjunto com eles como se fossem os meus pais. É evidente que, se ao mesmo tempo se retira a linha colateral e ao mesmo tempo se diz que a economia comum se torna irrelevante, na realidade está-se a deixar de fora situações que objetivamente poderiam levar a que estas questões se suscitassem quando falamos de conflito de interesses. Porque se alguém vive com a economia comum, com um determinado conjunto de pessoas, direto ou indiretamente, acaba por ser beneficiado por aquilo que seja o benefício que essas pessoas vierem a retirar. Em relação à linha colateral, podemos discutir o grau da linha colateral de que estamos a falar. Eu percebi que o argumento foi essencialmente o dos sobrinhos. Eu não sei o que é que meus sobrinhos andam a fazer. E também digo com toda a franqueza, provavelmente, quer dizer, no meu caso os meus andam na escola. Mas convenhamos que, em termos de linha colateral, nós estamos também a falar dos cunhados. Quer dizer, eu acho que temos que ter a noção, que eu é óbvio, que se vou tomar decisões que vão beneficiar os meus cunhados, ou um cunhado ou uma cunhada, eu acho que há aqui já um grau de proximidade. Temos de ter também a noção daquilo que é a evolução, o argumento de que o conceito de família tem vindo a evoluir, que as famílias hoje em dia são mais pequenas, é verdade, também por essa mesma razão. O argumento que as famílias são grandes e não se sabe o que é que a família anda a fazer, por sua vez, também não cola, não é? E, portanto, a proximidade, quando a família é mais pequena, nomeadamente a família nuclear, é muito maior, é verdade. Eu não acho é que esteja gerado um consenso na sociedade que permita dizer que qualquer deputado que pratique atos, mesmo que tenha importância ou relevância na esfera do seu cunhado, deixa de ter uma obrigação de especial transparência. E essa preocupação eu não posso deixar de expressar quando estamos a debater. E, portanto, acho que é aqui, essencialmente, uma matéria que não tem uma natureza sancionatória, a não ser a censura da opinião pública. Acho que estarmos a limitar aqui aquilo que são, no fundo, a obrigação de maior transparência para que possa haver esse mesmo escrutínio, acho que acaba até por ser contraditório com aquilo que são aquilo que foi defendido, aliás, por PSD e PS no que diz respeito às obrigações declaratórias que têm consequência sancionatória. E, portanto, aqui, essencialmente, a preocupação é tornar transparente para que a opinião pública possa formar o seu juízo, e acho que diminuir aqui o âmbito dessa mesma obrigação significa retirar esse escrutínio ou essa obrigação de favorecer esse escrutínio à opinião pública, e eu acho que é um sinal para o qual eu não sinto esse consenso por parte da opinião pública.
Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira.
Pronto, Sr. Presidente, eu não quero prolongar muito mais, mas em primeiro quero agradecer ao Sr. Presidente, porque de facto aquilo que disse reforça o meu argumento. Viver em economia comum é partilhar, à luz da Lei 6/2001, de 11 de maio, pessoas que vivem em comunhão de mesa e habitação há mais de 2 anos, tenham estabelecido uma vivência em comum dentro de ajuda ou partilha de recursos. Se me disserem que isto não é uma causa de eventual, seja a pessoa, seja quem for, que relação for, quer dizer, se eu partilho a casa, partilho a mesa, partilho a... tanta coisa, obviamente que terei um eventual conflito entre esses, que é disso que estamos a tratar, em coisas que possam ter a ver com essa pessoa. Portanto, em relação a esse ponto, penso que, para mim, não tenho dúvidas nenhumas, e agradeço até a intervenção do Sr. Presidente, que, paradoxalmente, me deu mais razão. Em relação ao argumento do deputado Álvaro Batista, a razão por que eu quero acrescentar é porque, utilizando o seu argumento, nós devíamos reescrever o número 1 e dizer apenas que trabalhos parlamentares. Não devia ser que apresente um projeto de lei e trabalhos parlamentares. Não, projeto de lei é um trabalho parlamentar. Portanto, porquê é que está lá projeto de lei? Porque é relevante. E porquê é que está lá projeto de lei e eu proponho que esteja também parecer sobre relatórios? Epá, porque um parecer sobre um projeto de lei é... depois dos serviços técnicos fazerem a nota técnica sobre o projeto de lei, a única coisa de que os deputados têm antes de um debate em plenário. E haver um deputado, como já aconteceu nesta casa, e não é de um tio, um sobrinho afastado que está não sei aonde, que tem um interesse direto sobre a temática do projeto de lei, e que é ele o autor do parecer, eu acho isto escandaloso. Pronto, no exemplo em causa, acho isto escandaloso, pronto. Dirá, então violou-se, pois violou. Agora, a questão é muito simples, é que há pessoas, espero que não seja ninguém que está aqui sentado à volta desta mesa, que acha que o limite da ética é o limite da lei. Houve uma pessoa, infelizmente conhecida, que disse isto no nosso país, não é? Que a ética, para ele, o limite da ética e do comportamento é o que a lei permite. Ora bem, nós sabemos que há pessoas assim, há pessoas que pensam desta maneira. E, portanto, face a estas pessoas, o que é que nós preferimos ter na lei? Uma coisa muito curtinha, para que depois diga, epá, o teu irmão, então, mas o teu irmão está envolvido neste negócio, tu provas um projeto que merecia diretamente o teu irmão, epá, a ética, o limite da minha ética é o limite da lei, a lei estabelece só linha direta, pais, filhos, epá, não há aqui problema nenhum. Ou ter uma formulação mais, um bocadinho mais vasta, ou ter uma formulação um bocadinho mais vasta, que ainda por cima, como nós sabemos, é aplicada com uma certa lassitude, não é? Ou seja, nós temos a formulação atual da lei que tem a ver com os colaterais de segundo grau, e eu pergunto ao Sr. Presidente e aos deputados da Comissão de Ética aqui presentes, quantos casos houve, até hoje, nos últimos 5 anos, de pessoas ao abrigo deste artigo que tenham sido, digamos assim, eu já nem digo sancionados, porque não há sanção, mas ou sancionados ou advertidos, quantos casos, eu gostava de saber, nos últimos 5 anos, quantos casos houve da Comissão de Ética que, à luz do artigo 27 do Estatuto do Deputado, tenha feito alguma coisa? Aí está um interessante artigo de investigação jornalística. Vejam isso. Portanto, eu prefiro ter na lei uma coisa... Uma coisa. Não, é sempre em ON, é sempre em ON. Em 99% é em ON. Portanto, eu tendencialmente, quer dizer, eu não sou taxativamente contra, percebo alguns argumentos aqui do grupo parlamentar do PS, não sou taxativamente contra nesta questão de se manter o que está na atual lei. Mas vejo benefícios na formulação atual. Vejo benefícios. Porque é assim, se não há custos. Custos do ponto de vista, não há sanção. Quer dizer, portanto, não há problemas com a redação atual, do ponto de vista ético, defendo mais a atual lei do que a restrição da lei. Obrigado. Mais sobre isto.
Senhor Deputado Carlos Abreu Amorim, depois Sr. Deputado Álvaro Batista.
Muito rápido, Sr. Presidente, muito obrigado. Eu compreendo as preocupações do Sr. Deputado, compreendo-as mesmo, mas nós estamos perto aqui daquilo que se chama em direito a tentativa impossível, ou seja, nós fazemos leis gerais e abstratas, e portanto, em regra, e portanto, grande parte das nossas leis afetam sempre interesses, às vezes dos próprios e, sem dúvida nenhuma, daqueles que a lei define como a nossa família mais próxima. Todos nós temos, ou grande parte de nós tem, professores na sua família. Não faz uma declaração de interesses sempre que vota uma lei que afeta os professores. O seu professor, o seu deputado, é professor, eu também sou professor, votamos leis sobre o ensino superior. E, portanto, há aqui uma lógica de equilíbrio e de razoabilidade que é difícil estar sempre a dizer... Eu tenho um cunhado que é empresário nesta área, é muito complicado. Não, mas pode ter um benefício direto. Não, é evidente, mas pode ter um benefício direto. E nós nem sequer suspeitarmos disso. E eu revejo-me nas palavras do Sr. Presidente quando disse há pouco que há uma série de ocupações de familiares meus que estão incluídos nessa lista que eu não faço a mínima ideia, mas não faço mesmo. Aliás, até nem quero fazer. E não gostava de ser obrigado pelo regimento ou por este tipo de regras a saber o que é que eles estão a fazer, porque, sinceramente, acho que não me diz respeito. É só isso.
Sr. Deputado Álvaro Batista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Subscrever as palavras do Sr. Deputado Carlos Abreu Amorim e dizer o seguinte, Sr. Deputado. A minha experiência de vida profissional antes de vir para aqui para o Parlamento garante-me que há muitos irmãos que não fazem a mínima ideia da vida de irmãos. Não estou a ir mais longe. Irmãos. Zangaram-se há muitos anos, zangaram-se há poucos anos, emigraram e, portanto, não fazem mesmo a mínima ideia. E nós pormos na lei, mesmo que numa norma imperfeita que admite apenas sanções de natureza política, uma obrigatoriedade de um deputado fazer uma coisa impossível não parece de forma alguma correto. E, portanto, a ética não tem como limite a lei. A ética, como o Sr. Deputado de certeza propugna, e eu também tento propugnar, é nossa, está intrinsecamente em nós, e para além da lei, como deputados, temos o dever de a utilizar em todos os nossos atos, diga a lei o que disser. Agora, pôr na lei algo que permite um sancionamento, mesmo político, que ele não pode obviar, não me parece de forma alguma também correto naquilo que estamos hoje aqui a apreciar. Dizer-lhe depois o seguinte, há muitos deputados, colegas nossos, que eu tenho dúvidas, o Sr. Deputado também terá, se vivem em economia comum ou não vivem em economia comum, porque são de alguns destinos longínquos da geografia portuguesa, têm um apartamento alugado em comum em Lisboa, têm serviços partilhados de limpeza, têm serviços partilhados de alimentação. Eu não tenho, eu tenho dúvida e tenho a certeza que cada um tem a sua autonomia, aliás, tem a sua família longe, vivem em Lisboa, vivem a maior parte do tempo em economia comum com outros colegas deputados e porventura outras pessoas que partilham esse mesmo alojamento e de certeza absoluta que não têm condições nenhumas para vir declarar à Assembleia que o colega dele do partido A, do partido B, do partido C, às vezes são de partidos diferentes, tem este interesse ou tem este interesse. Podia-lhe falar nas repúblicas dos estudantes, Podia-lhe falar nos lares de terceira idade com cuidados partilhados, é uma realidade que existe hoje em dia nas cidades, um conjunto de idosos junta-se, aluga um espaço comum, pagam a alguém que lhes faça a alimentação, que lhes preste cuidados de geriatria, mas objetivamente não partilham as vidas. Podia-lhe falar em andares divididos em Lisboa por pessoas das mais diversas profissões, também têm serviços de limpeza, também têm serviços de alimentação, há aos mais diversos níveis, e as pessoas objetivamente não partilham as vidas. Têm interesses, vivem muitos anos nestas situações, mas têm interesses e vidas completamente separadas. E, portanto, Sr. Deputado, dizer-lhe que quando portanto, a ética, repetindo que a ética tem que estar inerente a cada um de nós, não é a lei que nos dá os princípios éticos, somos nós que os temos ou os não temos, somos nós que os praticamos ou não os praticamos, quando fazemos leis. Temos que fazer leis que as pessoas objetivamente possam cumprir, e é isto que está exclusivamente aqui em causa. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado José Manuel.
Sr. Presidente, muito obrigado. Estava para não intervir, mas esta última intervenção do Sr. Deputado Álvaro Batista leva-me a fazer só uma brevíssima observação. Eu serei o primeiro a reconhecer da dificuldade que cada um e cada uma de nós tem em estar a cada momento a par daquilo que são, digamos, os interesses de cada um dos membros das nossas famílias ou de pessoas que, enfim, nos são muito próximas, mas desde logo no que diz respeito ao nosso agregado familiar num sentido mais ou menos amplo. Sou o primeiro a reconhecer isso. Isto dito, eu creio que há uma exigência que se deve colocar aos titulares de altos cargos públicos e de cargos políticos, e em especial, neste caso, aos deputados, e essa exigência é a de que garantam, digamos, a sua isenção, ou se quisermos, o seu desinteresse. Desinteresse no sentido material, no sentido patrimonial, digamos assim, relativamente ao seu envolvimento no trabalho parlamentar, nos mais diversos momentos, seja do ponto de vista da preparação de um trabalho legislativo, seja do ponto de vista, enfim, dos diversos procedimentos, seja do ponto de vista até da votação de quaisquer iniciativas. E, portanto, nós temos que, o que se espera desta comissão, creio eu, é que produza uma decisão que seja sábia e que seja capaz de casar, digamos assim, as duas questões. Portanto, não pedir o impossível, mas também não, digamos, baixar a fasquia de uma forma que, enfim, seja muito compreensiva para com as dificuldades de conhecimento da nossa realidade circunstancial, e sendo tão compreensiva que depois acaba por baixar a guarda, e creio que isso não seria muito avisado. Portanto, apenas faço esta observação porque me parece que não devíamos também ser, enfim, totalmente compreensivos para com essa dificuldade que sentimos nas nossas vidas, e portanto aos deputados existe, pronto, é a nossa condição, é aquilo que, enfim, as pessoas que nos elegeram exigem de nós, exigem um pouco mais de nós do que exigem provavelmente a outros segmentos da população, e portanto eu creio que isso é bom para a transparência democrática, e os devemos aceitar. Pronto, isto é um primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte, e digo com alguma reserva, digamos assim, com alguma prudência, melhor. Nesta matéria, como em outras, estou agora a reportar-me à discussão anterior a este ponto, e em que acompanho, digamos, o alerta que o Sr. Deputado Jorge Lacão colocou do ponto de vista, digamos assim, do não agravamento excessivo de sanções ou da cominação de sanções para cada um dos tipos de incumprimento que estejam aqui em causa. Essa discussão tem alguma similitude com esta discussão do seguinte ponto de vista. Como já sabem, o Bloco de Esquerda não é um entusiasta da figura dos códigos de conduta. Enfim, não aplaudimos de forma tão, digamos, tão convicta quanto outras forças políticas o fazem. Mas aí está justamente uma área em que se espera que os códigos de conduta sejam, digamos assim, preencham aquilo que não, que a lei dificilmente poderá, que prevejam aquilo que a lei dificilmente poderá prever, não é? Ou seja, em tudo aquilo que seja, digamos, uma espécie de advertência preliminar, digamos assim, para, neste caso, para os deputados, é importante que isso seja feito. E que seja feito, por exemplo, ainda há pouco estávamos a discutir um tipo de situação, não vou agora falar da situação em concreto, mas um tipo de situação em que seria, creio eu, vantajoso que um código de conduta a existir, e nós não nos bateremos por isso até ao limite das nossas forças, mas que a existir, um código de conduta previsse, digamos, alguma recomendação muito viva, digamos assim, aos deputados. Eu creio que isso também vale, independentemente do que a lei vier a prever, independentemente daquilo que nós viermos a consagrar em lei, a tal solução sábia de que eu há bocadinho falava. Independentemente dessa solução, eu creio que se existir um código de conduta, ele deverá conter, é isso que eu acho que se espera num código de conduta, que diga aos, neste caso, aos deputados, que, digamos, em relação àquilo que é muito difícil de acompanhar, que é a situação patrimonial ou profissional ou de interesses de familiares até ao grau X, que isso seja devidamente tido em conta e que haja consequências desse ponto de vista no que diz respeito à declaração de eventuais conflitos de interesses. Portanto, para dizer que nós temos aqui um outro instrumento, apenas a hard law, que também, a existir, repito, deve, a meu ver, consagrar, enfim, deve ir ao encontro destas preocupações que estamos aqui a considerar. Era apenas este tipo de considerações, enfim, sei que não ajudam muito, mas não quis deixar de as colocar para eventual reflexão posterior.
Obrigado, Sr. Deputado Jorge Lacão.
Eu não quero criar nenhum desconforto ao Sr. Deputado José Manuel Pureza, mas não quero deixar de declarar que estou muito de acordo com o que ele acabou de dizer. Eu, se me dão licença, gostava de sublinhar que eu acho que, neste ponto, algumas das nossas intervenções, e digo nossas em sentido um bocadinho plural, mas estático, talvez tenha um pecado por excesso de argumentação. Porque, por um lado, estivemos a lidar com eventuais deveres de referência relativamente a alguns ramos familiares que não estão previstos sequer na lei, como é o caso dos tios e dos sobrinhos. Eu não vejo na lei, hoje em vigor, nenhuma previsão para fazer declarações relativamente a eventual conflitos de interesses relativamente a estes tipos familiares. E, portanto, estivemos aqui a argumentar nessa parte ao lado de uma realidade legal que já hoje não existe, nem nenhum partido que me desse conta propôs que viesse a ser abrangida. Portanto, do que estamos a falar é de uma realidade que envolve núcleos familiares na linha reta e até ao segundo grau da linha colateral. E, portanto, estamos a falar de irmãos e cunhados. É disso que estamos a falar. E para aí. Portanto, esta clarificação, uma vez feita, talvez deixe de dar a sensação de que o balão está demasiado cheio relativamente à controvérsia em que nos envolvemos. Segunda observação que eu queria fazer, talvez para desapontar aqui o meu colega Paulo Trigo Pereira, é relativamente à questão do conceito de economia comum. O conceito de economia comum foi um conceito tradicionalmente vigente, largamente vigente, em muitos institutos jurídicos, quando a realidade assentava em situações em que muitas pessoas, dada a estrutura social hierarquizada, que não é propriamente já que existe nos nossos dias, tinha uma completa dependência de outras, mesmo que não tivessem relações familiares com elas, mesmo que não tivessem ligações familiares com elas. E isso, no mundo rural, por exemplo, era muito comum, e eu dispenso-me de dar exemplos, relativamente a situações desse tipo. Hoje em dia, a estrutura social não se exprime da mesma maneira, não existe da mesma maneira. As pessoas são titulares de direitos e deveres num plano subjetivo, baseados num princípio de igualdade, que anulou muitas das situações de dependência de uns em relação aos outros na chamada situação de economia comum. É por isso que o conceito de economia comum entrou largamente em desuso na maior parte das soluções jurídicas hoje vigentes para dar lugar à melhor delimitação das situações existentes no plano familiar, com o casamento e depois com o reconhecimento da união de facto, não para todos os efeitos do casamento, mas para um conjunto de relevante de situações. Para além destas, existe ainda um outro diploma, que é aquele que julgo foi há pouco aqui referido pelo Sr. Deputado Patrício Pereira, relativamente àquelas situações chamadas de comunhão de mesa e habitação por um certo período de tempo. Essas situações, o que visam salvaguardar, são alguns direitos específicos, nomeadamente em relação às situações de habitação ou em relação a algumas situações de entreajuda resultante da possibilidade daquelas pessoas poderem socialmente ter alguns mecanismos de solidariedade entre si ao abrigo das regras de solidariedade já existentes na legislação em geral, mas que têm em contrapartida uma natureza. As pessoas só estão ligadas por aqueles específicos aspectos estabelecidos na lei. E em tudo mais não têm economia comum. É que em tudo mais, é preciso mesmo dizê-lo, não têm economia comum. Não têm heranças em comum, não têm contas bancárias em comum, não partilham, portanto, em comum, bens imobiliários ou sujeitos a registro, ou o que quer que seja dessa natureza. Portanto, o destino dessas pessoas é um destino individual. Não é um destino associado a uma agregação que tenham feito, como é o caso da esfera familiar através do casamento ou da esfera familiar através da união de facto. É por isso que, neste aspecto, o conceito de economia comum, do meu ponto de vista, faz sentido ser superado pelo conceito de relação com os cônjuges ou de relações no âmbito da figura jurídica da união de facto, pelos motivos que acabei de dizer. Posto isto, se compreendermos que os conceitos evoluíram com a evolução das nossas sociedades e que, afinal de contas, o grau de apelo a que se possam estabelecer algumas declarações de eventual conflito de interesses para um núcleo familiar que, afinal, é mais restrito do que aquele que estivemos aqui a estabelecer, talvez possamos ainda fazer alguma reflexão sobre o grau de exigência em relação ao segundo grau da linha colateral, mas é basicamente disso que se trata e não de mais do que isso. E, portanto, afinal de contas, talvez esta questão não seja tão dramática como aparentemente parecia ser.
Obrigado, Sr. Deputado Jorge Lacão. Eu ainda tenho o Sr. Deputado António Carlos Monteiro inscrito. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vou voltar aqui à questão da economia comum, até suscitada pelo Sr. Deputado Jorge Lacão, para dizer algo que me parece fundamental quando estamos a debater esta matéria. O que para nós releva, essencialmente, são as relações de benefício económico, se estamos a falar de conflito de interesses. E, portanto, as questões da vida afetuosa dos deputados, para, ou afetiva, se quiser, peço desculpa, afetiva, a vida afetiva, tem toda a razão, Sr. Presidente, a questão da vida afetiva dos deputados para nós é irrelevante. E, portanto, sabemos que quando estamos a falar da união de facto, tem que haver comunhão de cama, se quisermos. Ou seja, estamos a falar de vivermos em condições análogas à dos cônjuges. Mas, quando se fala na economia comum, há outras situações que são análogas e que, no nosso entender, devem ser abrangidas, nomeadamente as situações análogas à de pais e filhos, que podem não ter uma relação, se quisermos, do ponto de vista de comunhão de leito, como há pouco falámos, mas que o facto de estarem a viver a economia comum e mantendo-se, aliás, essa mesma obrigação em relação àquilo que é a obrigação de declaração de existência de conflito de interesses relativamente a pais e filhos, não compreendemos por que razão é que devam ficar de fora. Porque do ponto de vista económico, as questões são similares. E, portanto, do mesmo, a menos que me digam que a União, de facto, deixa de valer para efeitos da declaração e que só o casamento e a filiação é que passam a ser relevantes. Mas se a União, de facto, é relevante, então, quem vive em situação análoga do cônjuge, se tem que declarar, aliás, se quando estamos a falar de benefício para alguém que vive em situação análoga do cônjuge, se essa obrigação existe, então, se alguém vive em economia comum, e presumimos que estaremos em situação de analogia, se quisermos, com a parentalidade ou com a filiação, é evidente que essa obrigação também deverá existir no nosso entender. Agora, eu reforço o que há pouco disse. Num processo legislativo em que todos os partidos o que têm procurado apresentar é um reforço do aumento da transparência e das exigências legais em relação ao exercício do mandato, numa matéria que é apenas uma obrigação de transparência, que não tem uma sanção a não ser da opinião pública, por ausência da declaração, aquilo que se propõe é restringir, nós consideramos que acaba por ser contraditório com aquilo que é a preocupação que levou à existência do artigo 27º, que é apenas uma obrigação de declarar potencial conflito de interesses. Além do mais, eu gostaria de acrescentar uma coisa, com toda a franqueza. Não será pelo facto de se retirar essa exigência do artigo 27º, que deixará de existir essa exigência por parte da opinião pública. E eu não tenho dúvidas nenhumas que, se dermos o sinal errado, na minha opinião, de que agora não será preciso fazer essa declaração em relação aos irmãos ou em relação aos cunhados, que o juízo que a opinião pública continuará a fazer será o que a opinião pública entender fazer. Eu compreendo perfeitamente que o Sr. Deputado Álvaro Batista diz-me podem irmãos cortar relações entre eles. É verdade, Sr. Deputado. Mas se porventura tivermos irmãos com relações cortadas em que a própria opinião pública, o juízo que irá fazer, não será um juízo de censura, porque evidentemente o deputado era de conhecimento que realmente as relações não existem há muito tempo, não teria obrigação de o saber para declarar, o juízo de censura da opinião pública seria sempre extremamente simples de fazer, ou seja, a censura não existiria por parte da opinião pública. E, portanto, nós não estamos a falar de uma obrigação declarativa que tenha como consequência a perda de mandato ou o que quer que seja, onde este debate se fez ainda há pouco. Nós estamos a falar de uma obrigação de transparência. E, portanto, acho que o sinal, a ser dado o sinal contrário neste processo legislativo, acho que é um sinal errado.
Sr. Deputado, eu tenho ainda o Sr. Deputado Jorge Lacão inscrito, mas eu permito-me apenas fazer uma pequenina nota de que o objetivo desta Comissão não é acrescentar exigências às leis atualmente existentes. O sentido do trabalho desta Comissão é, constatando que a lei atualmente vigente tem lacunas e deficiências que prejudicam a imagem do exercício da atividade política, é criar um conjunto de regras que em alguns casos até podem ser mais exigentes, noutras menos exigentes, em nome de uma condição fundamental, que é a condição da aplicabilidade. E o Sr. Deputado sabe bem, independentemente dos argumentos todos que agora aduziu, sabe bem que eu me recorde, pelo menos nos últimos 20 anos de Parlamento, nunca ninguém se levantou a declarar conflito de interesses com um cunhado ou com um irmão. Que eu me lembre. Enquanto que, estatisticamente, não acredito que em 20 anos isso não tenha, numa ou noutra circunstância, ocorrido. E, portanto, isto só demonstra a inaplicabilidade da lei atualmente em vigor. Não denota outro nada. Não denota que todos os deputados dos últimos 20 anos fossem eticamente repreensíveis. Eu não acho assim. com toda a franqueza. E, portanto, eu acho que se a gente não cuidar da condição de aplicabilidade das normas que estamos a trabalhar, nós não estamos a prestar um bom serviço. É só isso, que era só essa nota que eu queria aqui deixar. Já falámos isso também a propósito do universo subjetivo das obrigações declarativas e por aí fora. Quer dizer, as condições de aplicabilidade da lei têm que estar presentes, porque uma lei que não tenha condições de aplicabilidade pode ter enorme exigência, mas não serve para nada. Não serve para nada. E, portanto, as duas coisas têm que andar a par. As duas coisas têm que andar a par. E, portanto, é só essa preocupação que nós não podemos abandonar. Sr. Deputado Jorge Lacão.
Obrigado, Sr. Presidente. A tentar mais uma vez precisar. Se pensar, o Sr. Deputado, desculpe voltar a trazer à colação o que disse há pouco o Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira. Se o Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira, que não tem a obrigação, porque não é a sua área de especialidade, de conhecer a evolução de certos institutos jurídicos, achar que comunhão de meses e habitação há mais de 2 anos configura uma situação de economia comum e que, portanto, ao retirar-se a questão da economia comum, se estariam a retirar estas situações, o que eu procuro dizer aqui é que a situação de comunhão de meses e habitação há mais de 2 anos não é suficiente para definir um conceito de economia comum e que, portanto, manter o conceito de economia comum não está minimamente demonstrado que abrangesse esse tipo de situações. Não é por aí, estamos de acordo. E, portanto, o que é por aí que está hoje claro na lei, no que diz respeito a esta exigência feita aos deputados para a declaração do eventual conflito, hoje em dia abrange o cônjuge, pais, filhos, avós, netos, irmãos e cunhados. É isto que abrange, e não é pouco. E, ao se ultrapassar o conceito que eu disse obsoleto da economia comum para introduzir o conceito de união de facto, passa para além do cônjuge a colocar-se também o companheiro no regime de união de facto. Portanto, até significa um acréscimo e não uma diminuição.
Significa...
O que é que é isso? O que é isso? Ou, Sr. Deputado, quer dizer, a gente pode entrar na lógica do delírio, a imaginar que tem uma espécie de ambição de perfeição que transformamos o princípio da transparência num princípio totalitário. Eu não tenho essa pretensão. É capaz de haver N exemplos da vida real em que o grau de proximidade entre duas pessoas, por companheirismo, por amizade, por sei lá pelo quê, lhes pode dar intrinsecamente a elas um grau de solidariedade e de destino comum que fuja a este tipo de referências. Mas isso é de uma vida existencial em relação à qual a minha imaginação não consegue chegar, a não ser para fazer romances. Mas eu não estou aqui, não estou aqui para fazer romances. Portanto, isto apenas para sublinhar, dentro da lógica da sensatez, que não deveríamos abandonar, que este universo, assim configurado, já me parece um universo muito razoável e que naquilo em que eu concedo é que devemos pensar na sequência daquilo que foi dito pelo PSD, sobre se os irmãos e os cunhados devem continuar abrangidos por este dever ou devem deixar de ficar abrangidos por este dever. No fundo, verdadeiramente, acho que é a questão em relação à qual devemos fazer a nossa meditação na sequência deste debate. E é tudo.
Obrigado, Sr. Deputado. Srs. Deputados, chegámos ao fim do percurso da apresentação das propostas que tínhamos sobre a mesa. Cumprimos a sequência temática que tínhamos aprovado no mês de outubro, ou seja, percorremos o anteprojeto até ao final, passámos do anteprojeto para... Ainda vimos dentro do anteprojeto as questões sancionatórias, abordámos essa matéria, passámos depois para as questões relativas ao enriquecimento injustificado, que está relacionado com as questões sancionatórias, abordámos também a questão do lobbying e abordámos também a questão do Estatuto dos Deputados e indiretamente, não sei se querem ainda esmiuçar de uma forma mais, mas eu penso que esse debate foi bastante alargado, apesar de tudo, a questão do Código de Conduta dos deputados, porque a questão do Código de Conduta aplica-se fundamentalmente naquilo que nós podemos aqui aprovar. Relativamente aos outros, como discutimos a propósito do anteprojeto, é apenas a questão de, porventura, haver uma norma habilitante de permitir a faculdade de cada órgão superior da administração e cada órgão de natureza política poder aprovar códigos de conduta a si próprios, porque os códigos de conduta são mecanismos de autorregulação, como é evidente. Abordámos, portanto, todas essas matérias. É evidente, como sabemos, que relativamente ao anteprojeto optámos por um mecanismo de votações indiciárias, tendo ficado duas ou três matérias a pedido dos grupos parlamentares para reflexão e sobre as quais não houve ainda votações indiciárias. Acontece que, de facto, relativamente a essas matérias ainda não deram entrada na mesa nenhumas propostas novas. Eu faço a este cenário, tendo nós chegado agora a este ponto dos trabalhos e sabendo que temos que iniciar, temos que partir para a segunda fase, que tem que ver com a formulação das propostas para votações, digamos assim, na especialidade, de um eventual projeto comum, a ver se é possível, de facto, construir um projeto comum, para depois fazermos, haver um texto de substituição ou não, que resulte de todas estas iniciativas, que depois possa ser colocado à votação final global. Eu, nesse sentido, para já, a minha proposta, porque eu tenho aqui algumas interrogações relativamente àquilo que os juros parlamentares verdadeiramente pretendem fazer imediatamente a seguir, eu sugeria que a nossa próxima reunião, eu pudesse convocar uma reunião de mesa e coordenadores, exatamente para nós percebermos como é que os grupos parlamentares então agora querem passar para a fase das votações e, portanto, a minha proposta que eu vos deixava era essa, porque não vejo ponto, nem tenho propostas sobre a mesa para convocar uma próxima reunião com votações indiciárias sobre aquilo que eu não sei o que é. E, portanto, precisamos de uma reunião de mesa e coordenadores para fazer um bocadinho um ponto de situação e definirmos uma metodologia de votações que os vários grupos parlamentares entendam ser a mais adequada. Sr. Deputado Jorge Lacão.
Sr. Presidente, eu queria acrescentar aqui uma outra questão que vem na linha agora desta fase em que temos que definir as metodologias, apresentar as propostas, como acabou de referir. Mas coloca-se-me aqui uma dúvida que eu queria colocar para que todos nós pudéssemos ponderar. Nós temos vindo a trabalhar naquilo que convencionámos chamar o diploma de fusão, onde procurámos agregar o maior número de normas comuns relativamente a titulares de cargos políticos e altos cargos públicos. Tendo, todavia, depois, em função das normas concretas, algumas diferenciações no âmbito da aplicação.
Quase por uma lógica de codificação.
Exatamente. Mas, posto isto, de alguma maneira, coloca-se aqui uma situação agora que pode ser paradoxal. É que se o diploma de fusão é, de alguma maneira, a alma mater comum, os estatutos, nomeadamente os estatutos de deputados, é como se passassem, de alguma maneira, a ter as normas subsidiárias em relação a esse estatuto comum, a esse código mais completo. Todavia, o que a Constituição refere é que a Assembleia da República tem a competência exclusiva para aprovar o estatuto ou os estatutos dos titulares de órgãos de soberania, pressupondo, portanto, que cada um tem o seu estatuto, e, nomeadamente, o próprio Estatuto dos Deputados começa logo por dizer que os deputados têm um estatuto único. E vale a pena refletir se esta expressão estatuto único deve ser entendida no mesmo sentido formal, por exemplo, em que é entendido o estatuto único dos magistrados judiciais ou o estatuto único dos magistrados do Ministério Público, que é mesmo estatuto em sentido formal, ou seja, que congrega o conjunto de todas as normas que lhes são aplicáveis. Ora, como nós temos um diploma que é comum a vários titulares políticos e, portanto, o Estatuto dos Deputados, de alguma maneira, se dispensaria de regular essas matérias por estarem reguladas no Estatuto, no diploma de fusão, o que eu gostaria de prevenir, para que pudéssemos pensar a tempo sobre isso, é se, para que isto tudo bata certo, não devemos depois fazer um exercício, que pode ser um exercício formal, para, apesar de tudo, conjugar o que já foi feito, no sentido de estabelecer no Estatuto dos Deputados algumas cláusulas expressas de recessão relativamente às normas do diploma de fusão. E, todavia, não são as únicas, porque ainda continua a haver outros diplomas que dispõem sobre matéria relativa ao Estatuto dos Deputados. Por exemplo, o diploma que regula a matéria remuneratória é um diploma autónomo, ainda, quer em relação ao Estatuto dos Deputados, quer em relação ao diploma de fusão. É um outro diploma. E, hoje em dia, apesar de se dizer no Estatuto dos Deputados que ele tem um estatuto único, se a gente for ver matérias sobre remunerações, ajudas de custo, despesas de representação, nem sequer estão no Estatuto dos Deputados, mas num outro diploma colateral a esse. Portanto, eu acho que teríamos que fazer um exercício de recepção de normas para que, pelo menos, possamos formalmente dizer que o Estatuto dos Deputados é um estatuto único e que obedece a este princípio de unidade, que não prejudica, então, a existência de um diploma mais transversal, mas que, ao mesmo tempo, permita que esta inserção se faça de forma, digamos, do ponto de vista jurídico, tecnicamente adequada. Portanto, era um apelo à reflexão de nós todos sobre este aspecto que acho que também temos que trabalhar.
Sr. Deputado Álvaro Batista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dizer o seguinte, da nossa parte temos dúvidas se não se justificará fazer pelo menos mais uma reunião. Porquê? Há algumas questões que nós entendemos, que nós queríamos colocar, para além daquilo que foi o conteúdo concreto das propostas apresentadas pelo PSD e pelos outros grupos parlamentares, há algumas questões que nós queríamos suscitar aqui em comissão para discussão, à semelhança, aliás, do que fez o Partido Socialista, também com uma proposta que depois ficou de formular mais à frente, porque entendemos que, se estamos a mexer no Estatuto dos Deputados neste momento, todas as questões que sejam consideradas relevantes em prol da transparência devem ser aqui tratadas, a não ser que seja decidido fazer outra comissão para esse efeito. Amanhã vai haver uma conferência de líderes onde vão ser abordadas questões que têm a ver diretamente com o Estatuto dos Deputados e com a atividade dos deputados e, porventura, é apenas uma mera hipótese, mas que pensamos que o Sr. Presidente devia estar atento à mesma. Se, porventura, houver uma deliberação no sentido de mais algumas matérias serem equacionadas e de, se não se decidir fazer uma outra comissão para esse efeito, será esta comissão que terá que as debater e, portanto, também poderia ser matérias aqui a considerar. E, portanto, podendo apresentar um conjunto de temas para a próxima reunião, para que os outros partidos possam pensar nos mesmos, entendíamos também, entendíamos que devia fazer-se mais uma reunião, pelo menos de discussão. Também, de nossa perspectiva, também queríamos ouvir aquilo que é a posição dos outros partidos, relativamente a uma questão que, na nossa perspectiva, não foi ainda suficientemente debatida, que é o código de conduta dos deputados e, em concreto, que temáticas, sim ou não, e, em caso afirmativo, que temáticas é que deveriam ser integradas nesse mesmo código de conduta, caso ele venha a ser concretizado, caso ele venha a ser feito. Muito obrigado.
Ó, Sr. Deputado, com toda a franqueza, eu pedi a atenção só dos outros senhores deputados. Eu, relativamente ao pedido para se fazer uma reunião em que se aborda a questão do Código de Conduta, enfim, se houver consenso relativamente a isso, não tenho problema absolutamente nenhum, porque, como eu referi há bocadinho, o Código de Conduta só foi aflorado um bocadinho lateralmente e foi sendo empurrado um bocadinho para a frente e ainda não analisámos em detalhe, nomeadamente a proposta que está sobre a mesa, que é do Partido Socialista, articulada, relativamente a um código de conduta. Portanto, ele não foi ainda, digamos que, escalpelizado na especialidade. E, portanto, se houver consenso para se fazer uma reunião sobre isso, antes de se fazer uma reunião da mesa e coordenadores para ver como é que se parte para a segunda fase, obviamente não tenho rigorosamente nada a opor. Agora, com toda a franqueza, Sr. Deputado, convocar uma reunião para debater uma matéria que eu não sei qual é que vai ser a decisão da Conferência de Líderes. Nem sequer sei se a Conferência de Líderes vai declinar a competência que sempre teve relativamente àquelas matérias, no passado, e vai passar a cometê-la a uma comissão parlamentar, independentemente de eu achar pessoalmente que seria um erro político grande se assim o fizesse. Mas, enfim, a Conferência de Líderes seria soberana relativamente a essa matéria. Mas a incerteza sobre o que é que a Conferência de Líderes vai decidir sobre matéria, se é que vai decidir amanhã, porque pode haver uma reunião amanhã, que seja a primeira de várias reuniões, eu, com toda a franqueza, não posso fazer depender os trabalhos desta Comissão de uma incerteza como essa. Portanto, o que eu colocava aos outros senhores deputados é se entendem que a questão se deve convocar a próxima reunião para se debater o Código de Conduta, se tem, digamos, substância suficiente para que isso aconteça, ou se devemos fazer primeiro a mesa e coordenadores e depois, eventualmente, antes de passarmos à segunda fase, ainda discutirmos melhor na especialidade do Código de Conduta, mas já sabendo o que é que se fazia a seguir.
Sr. Presidente, peço desculpa, fui eu com certeza que não me expliquei corretamente. Nós no PSD temos alguns temas sobre o Estatuto dos Deputados que queríamos ver discutidos. E eu que disse, ou que tentei dizer ao Sr. Presidente, é que da parte do PSD nós podemos adiantar quais são esses temas para que os restantes partidos possam, caso o Sr. Presidente entenda que se justifica marcar uma reunião para os discutir, possam vir com ideias formuladas.
Se é para matérias novas relativas ao Estatuto dos Deputados, com certeza, agora elas têm que ser distribuídas, porque senão não vamos fazer uma reunião tipo conferência de imprensa para o PSD apresentar, sem ninguém conhecer previamente, matérias novas. Portanto, com certeza, se me disser que amanhã ou até sexta-feira faz a entrega de um conjunto de matérias para serem discutidas na reunião da próxima terça-feira, com certeza, sobre os Estatutos dos Deputados, isso muda completamente de figura. Eu é que não percebi que era isso. Mas então eu preciso é que o PSD notifique de uma forma clara que até sexta-feira fará chegar, para ser distribuído por todos os grupos parlamentares, um conjunto de propostas concretas relativamente ao Estatuto dos Deputados, por fim a que seja convocada uma reunião para discutir essas matérias. Isso sim, Sr. Deputado Jorge Lacão.
Se calhar está ultrapassado em relação a esta observação, porque o que eu queria dizer em relação ao Código de Conduta é que nós fizemos, apesar de tudo aqui, muita, muita reflexão, ao resultou um compromisso da parte do PS de apresentar articulado sobre os aspectos relacionados com ofertas, transporte e hospitalidade, basicamente isso. E isso, digamos, é aquilo que nós consideramos como uma questão nuclear para os códigos de conduta, ou seja, aquilo que fomos chamando a hard law, deixando depois para fases posteriores a elaboração subsequente dos códigos de conduta dos vários organismos que as elaborem. Portanto, neste sentido, essas nossas propostas irão ser apresentadas de acordo com aquilo que estabelecerem na metodologia da reunião de coordenadores. Pois.
Deputado Pedro Delgado Alves.
Seria ainda esta semana?
Vamos lá ver, faça isso que agora, o pedido que agora foi apresentado pelo PSD, podemos combinar, eu sugeri então que combinássemos o seguinte, se até sexta-feira o PSD apresentar propostas concretas relativamente ao Estatuto dos Deputados, que serão imediatamente distribuídas pela Comissão, eu na própria sexta-feira faço essa distribuição e convoco a próxima reunião, tendo como ponto de agenda a continuação do debate sobre o Estatuto dos Deputados, à luz das propostas concretas que serão distribuídas por todos. Se isso não acontecer, eu convoco apenas uma reunião de mesa e coordenadores.
Mas uma coisa não precludirá necessariamente a outra, diria, Sr. Presidente. Ou seja, sem prejuízo de poder ter lugar essa distribuição das propostas e a marcação de reunião para a sua discussão, também não prejudicaria que se pudesse fazer já a reunião de mesa e coordenadores, ainda que abrindo os dois cenários, eventualmente a quinta-feira à hora do almoço, por exemplo. Ou quinta-feira no final do plenário.
Pois, só vendo as agendas.
Eu deixava esta consideração que pudesse, ainda antes da próxima reunião ordinária, ter lugar a reunião da mesa de coordenadores. Porque eu acho que se justifica ter uma forma de planificar calendário, até porque começamos a aproximar do final não da sessão, mas do período antes que antes se adelantava. Bom, eu acho que era vantajoso, independentemente da entrada de propostas ou não, que se pudesse reunir mesa e coordenadores. Deixa o critério do Sr. Presidente.
Sim, sim.
Data, mas
não, assim, mais do que o meu critério é combina-se então assim. Em primeira instância, fica consensualizado que para a semana haverá reunião plenária, desde que dê entrada propostas concretas. Se não, porventura, só depois da reunião de mesa e de coordenadores. Isso não impede que, eventualmente, possa haver, entretanto, já para se ganhar tempo, uma reunião de mesa e coordenadores. Portanto, a primeira combinação é, até sexta-feira entra e haverá uma reunião plenária para discutir isso, para a semana. Se não entrar, não convocarei uma reunião plenária, só convocarei depois de conforme aquilo ficar decidido, na reunião de mesa e coordenadores. Quanto à reunião de mesa e coordenadores, poder ser até à próxima terça-feira, eu verei falarei ainda com os vários coordenadores para ver da utilidade de fazer essa reunião. Penso que vale a pena também perceber exatamente quais são as propostas que vão entrar da parte do PSD, perceber quais são as decisões da Conferência de Líderes relativamente a se vai mandar tarefas para aqui ou não. Espero bem que não, mas enfim, amanhã saberemos, ou na quinta-feira já saberemos. E eu contactarei os coordenadores a ver da oportunidade de realizar essa reunião conforme o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves pede. Muito obrigado. Boa tarde a todos.
As declarações de interesse. E eles preverem uma sanção de suspensão do mandato dos deputados em caso de não apresentação das declarações de interesse. E eu aluguei que isso não tem base constitucional, porque a Constituição permite certas situações sancionatórias de perda de mandato, mas não permite outro tipo de consequências sancionatórias que anulam com a estabilidade do exercício do mandato. E isso não pode ser. Portanto, não pode haver essa figura de suspensão de mandato por incumprimento de coisas várias. Então, houve.